começou o podcast?
Não, só começa quando a gente fala Pot Little Talk Model Backward.
Entendeu? Pois é, eu falei várias vezes.
Pois é, menino, uma loucura. Hoje a gente vem em ritmo de passarela, né? Um ritmo assim de runaway aqui dos vereadores, uma loucura. Érica vai vir desfilando um modelito de lingerie mais vergonhoso que você já viu na sua vida.
Ai, não uso lingerie, não uso.
Então, Érica vai vir.
É um modelo que não usa lingerie.
Não, peraí, o nome não é Érica, né? É Akiri Oriebi.
E você...
Eu já disse esse nome, sabia?
Akiri. Né? Outrora foi Camus Barbieri, hoje é Simac Irei Brabi.
Ah, meu Deus, e você?
Eu sou Oel Arievilo.
Gente, olha só.
Todo mundo meio árabe, não?
É o seguinte, todo mundo aí que tá ouvindo não entendeu, porque obviamente o público de America's Next Top Model no Brasil é de duas ou três pessoas, três, no caso eu, o Léo e a Erika.
Não, mas o povo do reality show for dumb entendeu essa Drecal.
É verdade, né? A gente sempre copia eles em.
Ah, é que. Isso, porque tem muita gente aí que fala assim, ai, porque pô, o Jovem Nerd criou o modelo, né? E nós destruímos o modelo usando todos os referentes de reality show for dummies.
Verdade, a nossa missão na podosfera, né, é essa de quebrar paradigmas, destruir modelos.
Quebrar a quarta parede, né?
Quebrar
isso, moeda no já.
Várias moedas, eu tô colocando nesse momento. Mas nesse ritmo tão bom assim de modelos e
go, go, go,
né? Nós vamos começar o nosso podcast falando dessa delícia crocante, vitaminada, distingente, antiaderente que está America's Next Top Model. Reality show que todas vocês paranga pode participar, porque só tem mulher. Acredito.
Ai, não. Realmente agora a NTM só tem baranga, porque vou começar em luta aqui, porque Bri saiu, né, gente?
Ah, Bri, né? Bri brilhava muito, né?
Mas o que será da gente sem Bri?
Sabe por que Bri saiu? Porque cortaram o cabelo dela. Porque ela perdeu a força na competição. É minha teoria.
Desestabilizou a menina. E outra coisa, né? A Dori, a única coisa que Bri fez de decente em todos os episódios foi subir correndo. As escadas e fala pra Bianca, olha, tá todo mundo na cozinha fazendo comprô pra te tirar. Como assim, gente? Vão o quê? Botar fogo na roupa dela, empurrar o cara quando estiver te batendo as fotos?
Não, peraí, a Bri fez outra coisa boa, que foi falar que era uma velha acabada de 25 anos, né? E deixou a Ashleyzinha no chão, porque tinha 26 anos.
Ashley Simpson, sua blusa de coração, decotes do coração, ficou louca. Falou assim, ah, se você é velha, eu não sei o que eu sou então, né, gente? Falei, Ashley, gata, relax, você é nossa eterna musa, nossa eterna adolescente, eterno amor por Melrose Place. Ai.
Bom, agora eu vou confessar pra vocês que mais do que Bri, eu comemorei uma saída de... Ai, gente, eu ouvi a voz de Bianca em a NTM, e eu tava humilhada porque ela falava assim.
Ai, ela falava assim. E ela queria ser do bem, porque ela não era mais uma biate, só que ela era uma biate, a mesma biate de sempre.
Não. Você está errada, você não entende. É porque ela era uma competidora forte que ameaçava as demais e por isso todo mundo era contra ela.
Não conseguiu lidar, né, com a grandeza dela, né?
Aí sabe o que aconteceu? Essa vagabunda, essa Bianca, que eu também odiava, essa piranha... Ela tá lá, crente que vai ser salva. Porque você sabe, ela é Bianca, né? Melhor top model ever. E aí, Tyrinha vira e fala assim: plot twist na sua cara, vagabunda. Tá eliminada. Adorei.
Ai, mas você sabe que Bianca saiu porque ela não quis entrar na banheira pra vender perfume, né?
Ai, que bom.
Não.
Beyoncé não faria isso, só não. Bianca.
Não, e você não sabe, o melhor de tudo desse plot twist foi que nas vésperas de Bianca rodar, tá, teve aquele plot twist que quem parou no bottom two foi quem? Lizinha Rinna, né? Aquela delícia. Odeio.
Ai, também odeio.
Angeli.
Ai, gente, posso falar?
As duas foram pro bottom two, então todo mundo vai vazar uma das duas. E Biancão tava como? Por dentro, só que Latoinha virou e falou... Michael, mando uma mensagem para vocês. Deu uma socorro leite,
ficou gravou.
E falou, fica as duas. Sabia, de Bianca.
Michael Jackson salvou e Angeli.
Pois é, gente, olha, Michael Jackson salvou as duas piores competidoras do negócio todo.
A mentira. Ai, gente. A mais chata foi ser pior não, né?
Olha, a Angeli é horrorosa. Eu falei pra Erika que ela parece uma empregada doméstica. Mas, gente, mas
quando bate a foto, ela e a Dominique, foi o que eu falei, quando bate a foto é outra pessoa.
Outra coisa, gente, porque a Dominique parece realmente um travecão. E a Angeli é horrorosa. Você fala, gente, essa menina... Ela é retirante. Não, na foto, elas saem lindas, maravilhosas, gramurosas. Eu não sei como eles conseguem, muito Photoshop.
Simac, deixa eu te falar uma coisa. Diga, a Angelina não precisa ser bonita, ela é uma Kenga, ainda aquela Kenga.
Isso que a gente gosta nela. É. E por isso que ela tá sendo arrastadíssima nessa temporada.
Ela é chique trash.
Não, isso você não sabe.
É porque ela é favela.
Ela faz errado, mas ela, pelo menos, ela sabe, ela corre atrás, né? Já diria o negão lá, esqueci o nome dele. O André, ele
vive com ele. Influente do mundo da moda, André Leontelli.
Não, aquele homem cheio de estilo, né? Porque ele usa uma bata preta todo dia, ele acha que ele tá arrasando o mundo da moda. O que é aquilo?
Ele é tipo um padre, né?
Isso, uma influência de fades, né? Em American Next.
Mas sério, gente, acho que a gente tem que comentar mesmo o episódio musical de American Next Top Model, que você andou muito.
Peraí.
Então você quer falar uma coisa, que é o seguinte, isso. Quando a Bianquinha saiu, o bom foi que o foco foi todo nela e a outra eliminada do dia, Tyra, cagou, né?
Que foi, né, a crocantíssima... Qual é o nome daquela vagabunda? A
Keila, livre.
Ai, gente, pega no meio balança, né, Keila? Ai, porque olha só, o problema é que eu vou tirar foto com Alison. Ai, é porque, né, eu sou lésbica. Ai, isso vai me atrapalhar. Ai, porque eu vou tirar foto com a Luz. Então, ai, é só porque eu sou lésbica. Tem luz no meu estúdio. Ai, eu sei o que, preconceito que eu sou lésbica. Ai, vai se cortar, garota. Vai. Ai, é uma insuportável. Tudo ela justificava com isso. Ai, eu sou livre. Ai, eu sou muito manda foca porque eu sou excelente modelo. Ela tinha o estilo Biancão. Ai, porque eu sei que eu sou muito boa, sei que eu sou muito excelente. Ganhou um prêmio e ficou só pagando, dando pinta, não fez nada. Chatíssima, arrogante. Ainda bem que rodou. Beijo, tchau, querida.
Rodou, é o seguinte. The Glee Project começou em America's Next Top Model.
Foi, The America's Next
Top Model. Adoro o Murphy.
Gente, eu só sei de uma coisa. Eu não ia mais ver. Aí Léo disse pra mim assim, vai ver agora. Aí eu lembrei assim, falei, pô, peguei um sticker bala no Vet Glow da Ellison, com aquele zóio de bomba.
De Halloween?
Exatamente no Halloween, eu falei, meu, isso pode ser bom esse episódio, né? E o Léo ainda tava falando? Léo não, esqueci de falar o seu nome certo.
Oel.
Oel falou pra mim assim.
Oel.
Aí eu fui lá. Menino, cheguei lá, me deparei com o maior plot twist de todos, que era Pot Lidon, Top Model que era o desafio delas fazerem um clipe, escreverem sua própria música e fazerem um clipe musical. Eu achei que ia ser uma bosta. Uma bosta. Principalmente, porque eles ficavam assim, falando assim, ai, isso aí vai virar viral na internet. Como isso aí vai virar viral, gente? Ninguém vê mais essa Top Model, ninguém quer saber disso. De repente...
Não, é mais fácil ser famoso pelo viral na internet do que por American Next Top Model, né?
Exatamente. Falei, olha, não é que foi... E aí a gravação, o homem falava assim, sua música tá ótima. Eu falava, não tá, não pode ser. Aí não, ele falava assim...
O melhor não é isso.
As pessoas gritando na gravação.
O melhor é que elas tiveram um trabalho de 20 minutos fazer uma música, pra depois ter uma plot twist que tá aí, estragou a música botando Pot Little. Tipo...
Como não, mas vai? Isso aí, ô Erika, é porque tem todo um significado, é um easter egg, entendeu? Porque é Top Model de trás pra frente. Então eu entendo o que Tairinha tava propondo ali, que era aquela coisa assim inversa, de quebrar o paradigma da Top Model, entende? De trazer essa essência da passarela, da mulher que brilha, dos holofotes, para o videoclipe da pessoa, mesmo que ele fosse sobre afogar sua família embaixo da...
Gente, Ellison, samba na minha cara, porque primeiro ela chega assim, não sei cantar, não sei escrever.
Tá rolando no chão.
É, tá rolando no chão. Vocês viram a cena que ela se encolhe no casaco?
Ai, que bonitinho.
Ela põe a cabeça pra baixo, é muito bonitinho.
Ah, eu vi o clipe dela fazendo assim.
Ela se treme toda quando a Tyra tá contando do desafio. Ela fica no canto, fica aquele olhar de, meu Deus, estão me ameaçando com um revólver. De repente...
Lizinha, louca. Ai, porque eu sou do first. Ai, eu sou fada, eu vou arrebentar porque minha vida é a música. Ai, 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 ai.
Ela fala assim, eu escrevo músicas há 20 anos, eu vou arrasar. Nossa, gente, o que tá acontecendo? Só sei que chega na hora, elas estão gravando as músicas, você fala, isso não vai prestar. Quando você escuta, o som tá risonho, é límpido, parece especial musical dos telhadores. Vocês não acreditam.
Olha, eu já falei pra Erika, aquilo ali foi igual o clipe da Phoebe, que ela ouve outra voz e fala, nossa, como eu canto bem, colocaram outras pessoas pra cantar, porque não é possível. Nenhum autotune é tão bom. Se for, eu quero descobrir.
Menina, foi The Game. O Game é que fez aquilo, menino. O homem é
poderoso. Gente, eu adoro que Game entra e eles falam assim, nossa, a pessoa mais influente no mercado da música porque ele produziu Rebecca Black.
Ele é amigo do 50 Cent,
é, eu só sei que ela queria isso com o Game. A primeira coisa que eu falei assim, quem é o Game? Eu nunca tinha ouvido falar nesse cidadão. É porque também não sou muito ligada nessas coisas de música, né? Rapper, hip hop. Erika falou pra mim que sabia de tudo de Game, tem toda a discografia de Game, que, segundo ela, o primo dela gosta.
Não, as únicas pessoas que conhecem Game são a Erika e a Angelique. Ficou louca, deu a linha de Glitter. Meu Deus, o Game tá...
Mas a Angelique não pode ver qualquer homem que ela fica louca, né?
Não, naquele episódio que teve o pessoal do futebol americano,
futebol.
Ela se, meu, ela abriu as pernas e falou, me come, faz um filho com a bola, porque ela tava louca, gente. O que foi aquilo? Mas enfim, gente, os clipes, eu só sei de uma coisa. Surreal o clipe da Alison, parecendo uma morta viva na tela. E eu,
então, era tipo Bjork, tendência, Enya.
Posso falar? Eu tô cantando aquela porra há 4 dias. Bum.
Ai, vamos cantar em português? Irmão, irmã, pai, mãe, embaixo d'água. É isso,
velho. 1, 2, 3, 4, embaixo d'água.
Ai, gente, não ficou bom. Pode ser muito eficiente, mas o clipe ficou. É só a Elton no balanço olhando com cara de morta pra você.
Não, e, não, o pior não foi isso. O pior foi que quando apareceu o produto musical que produziu várias pessoas lá, o primeiro que ia ajudar a escrever as letras. Não, o que ajudar a escrever as letras da CBS musical, tipo, oi, nunca ouvi falar. E aí. Ele fica escondido atrás do sofá, assim, né? Falando com as pessoas.
Né?
É, do nada, sabe? Tipo, ah, estou escondido no casaco. Aí ele parece, assim, do nada, pra falar com a menina lá do country, né? Tá ótima sua letra, só mude um pouco aqui. Aí ele some. Daqui a pouco ele aparece com o Alison. Posso dar uma olhada? Aí ele vira pra ela, quase chorando e... Está lindo, você mostrou a sua essência. Aí eu tô, porra, que música é essa, né? Quero ouvir. Caralho, era só irmão, irmã, pai, mãe, 1, 2, 3, 4, um baixo d'água. Que porra é essa, cara? Aí o The Game chega pra ela, puxa ela no canto e fala assim, cara, eu perdi minha avó, e ela era a única pessoa que acreditava em mim, e eu sei o que você tá passando, e eu me identifico, então bate na minha mão aqui, high five, e vai lá e arrasa, gata.
Game
não,
queria...
e aí o Game fala assim, essa menina é estranha, mas ela me seduz, ele fala isso.
Não, ele chega pra ela e fala assim, olha só, tu é estranha pra caralho, aí a Alison faz assim, tipo, dá uma risadinha, tipo, não sei se você tá me elogiando. Aí ele fala, mas eu quero te comer, apesar disso. Aí pronto, né? Só pode eu ver que não tem chance, mas...
Aí a Angelina fica como? Não acredito, essa puta canta, dança, representa, e dá pra você vai cantar grego!
Não. Ela canta, dança, representa e fala grego!
Gente, eu vou falar pra vocês que eu amo a Angelina, né? Ainda que ela quenga, mas o clipe dela é uma bosta, a música é uma bosta, ela fica no bercinho do bebê de madeira segurando, não larga de...
Agarrado no estrado, horas.
Eu gostei do clipe da Shannon, sabia? Eles ficam, ai, não tem expressão nos seus olhos, mas achei bonitinho. Ela fala, ah, que chata
a Shannon. Ai,
não,
eu acho a Shannon tão...
Ela chamou seu marido, mas foi bonitinho. Foi melhor que o clipe de Laurinha, né? Na cama, escrevendo no diário, ai, doce.
Ela tava possuída, ela tava toda se batendo, muito rápido, tipo assim, parecia que tava incorporada.
Ai, que coisa grave.
E aparece a Dominique falando que a música dela é perfeita, né? Young Girl, tipo um saco.
Ô, Erika, mas qual é a palavra dela? Amável, é por isso que você tem que amar o clipe dela, entendeu?
Ah, pra mim era retard.
Enfim, né? Só que quem foi eliminada foi aquela menina que se esgueirou no carro querendo dar uma de Ashley Simpson.
Foi a melhor música, né? Apesar do clipe ser uma bosta, a música é muito boa, né?
É melhor. Go, go, go.
Foi boa a música e tal. Mas enfim, foi eliminada. Próximo episódio, plot twist, que eles vão para a Grécia. Né, porque agora é top, é Final Six, né, tipo Battlestar Galáctica. E menino, photoshoot foi dentro de um pote gigante de salada com pepino, tomate, azeite.
O queijo?
Queijo,
um
pedaço.
Gente, um cubo de queijo enorme.
Um queijo inteiro. E detalhe, um pão italiano inteiro dentro do negócio. Pra ser o crutão, eu não entendi nada. Eu só sei que... Foi um episódio feito para eliminar Shannon, porque ele fizeram... Eu tenho certeza que foi de propósito. A Erika também achou.
Com certeza.
Foi. Então, primeiro que assim, era um biquíni, e o Jay foi chegando falando, olha, vocês vão posar de calcinha hoje, é, Shannon. não faço calcinha. Ele, pô, gata, mas antes você usou um biquíni que parecia uma calcinha, agora você não quer uma calcinha que parece um biquíni, não sei o que, isso é semântica. E aí começou aquele drama, né? Enquanto isso, gente, a Lisa tava louca derramando azeite na bunda sem parar. Tava tipo, uou! Só
que... Eu não entendi, a foto sexy da menina que é do mato, era ela jogando óleo nos olhos, aquela, e o cara abre o olho, e ele joga óleo na cara, tipo, e ela, isso aqui não conseguia abrir o olho nem por um decreto, tirou não, a foto dela morta do prazo de comida.
E aí eu vou falar pra você uma coisa, eu que não assisto, não acompanhei America's Next Top Model nas outras temporadas, pra mim foi um mega plot twist na minha cara, que a Alison vira e fala assim... Eu sou vampira, eu não gosto da luz do sol. Gente, minha cara foi ao chão 3 vezes, voltou. Eu não acredito que ela revelou isso. Mas aí, obviamente, não deve ter revelado, né? Quando ela participou da outra vez. Mas eu achei sensacional. Ela sambou muito a minha cara.
Agora, gente, é o seguinte. Um desabafo que eu queria fazer desde o filme dos jeans viajantes, né? Como a Grécia é feia, Brasil.
Por isso que tá falindo, Dani.
Ah, eu acho a Grécia muito... Crota, um monte de coisinha assim, de bloquinho, quadrado, aquelas coisas, aquele povo barulhento quebrando prato. Ai, Brasil, não tem paciência não.
É, mas eu queria ir pra Mykonos, mas pra praia.
Paciência, eu sei que você tem muito Ekundri, que é a sua série favorita, e a nossa praia.
Ah, ai, gente, só depressão com Glee, né?
Ai, meu pai.
Discordo.
Eu vi. Ah, é. Não, peraí, Léo. Peraí. Vamos deixar a Camis falar, porque ela é a única pessoa na face da Terra que curtiu muito esse episódio.
Não, mas não é esse episódio que a gente vai falar primeiro. Tem que falar da estreia de Damien.
Claro, estreia de Damien é horrível. Aí eu sou obrigada a concordar.
Foi.
Ai, gente, Damien...
Ele é horrível, né? Desculpa.
Não, ele é fofo, ele sorri, ele só sorri. É a única coisa que ele sabe
fazer. Ele tinha que ser a Brittany homem, ficar no fundo uma temporada inteira pra ver se aprende alguma coisa na outra aparecer.
Mas é isso que ele faz, né? No episódio de estreia dele, ele aparece bastante só pra pôr o chocolate lá no cocôzinho do cachorro, do gato, fumante. E aí no outro episódio ele tem uma fala.
Uhum. Que é uma fala de uma música. Mas o problema dele no episódio de lançamento dele, da carreira dele em Glee, é que primeiro, todo mundo que fala com ele, ele meio que dá aquela piscadinha marota, entendeu? Tipo, pro fim, ele pisca. Meu, e me chocou que a cena dele com o fim, eu achei que o fim era bom ator.
Pois é, menina, acho que foi essa a intenção. Você sabe que o Tia Ryan pediu o Damien pra Glee porque queria o novo fim, né?
Uhum. Novo
é
fim,
o fim, né, da série.
E aí, eu só sei que ele tá lá. A interação dele com a Brittany e tal é bacana, mas é bacana não por ele. É bacana por ela. E até pela Santana.
Pelo gato, é Lord Tabiton.
Pois é bacana. Não, sabe, pelos outros elementos, não pela participação dele em si. Ele pode ser muito bonitinho, as meninas podem se descabelar muito por ele, mas ele é péssimo.
Explodiu os ovários, né?
Ele é péssimo ator, ele não canta bem. E vamos falar, atriz mesmo e cantora, ele canta mal. Desculpa, eu acho ele péssimo.
Não, ele não é que ele canta, ele não é tecnicamente ótimo, mas ele tem uma voz agradável, assim.
Prefiro Lindsão.
Não, lógico que eu prefiro Lindsão, mas sei lá, entre Damien, e vou dar uma lista de pessoas que eu odeio a voz, Queen, Kurt, o Sylvester, Professora Chu.
Não, a voz da Queen não é ruim, só que ela não sabe cantar.
A voz da Queen não é ruim, ela só não sai, né, de dentro dela.
Entendeu? É tipo ainda, sabe? Pode ir.
Tipo Fierce, né, Eric? Fierce.
Isso.
Agora, Camis, acho que um plot que a gente tem comentado nesse episódio de estreia de Dana é o plot de Queen, né? Colocando pimenta escondida na casa de Shelby para tirar o bebê dela.
Não, você não sabe. Ela coloca pimenta e botox. Porque recentemente, olha só. Olha como o Glee faz referência ao noticiário americano. Recentemente, uma mãe perdeu a guarda da filha, do filho, sei lá que caralho, porque aplicou botox na testa da menina, porque ela achou que a menina estava enrugada, o bebezinho, de 6 meses. Algo assim.
Gente.
Então, Tia Ryan falou assim, vamos chocar o mundo, todas essas pessoas que assistem Pequenas Misses, vamos chocar essa sociedade. Pegou? E fez essa referência, esse processo, essa pegada política em inglês.
O que que nasce disso? O primeiro casal, diferenças de idade, que o aluno é mais velho que a professora, né? Acabadíssimo.
Nossa, gente, todos falaram, né, daquele corpinho de punk, né, que tava punk gente, de ver.
Que tá plissadíssimo, cheio de gordura sobrando onde não deve, sujo, sabe, aquele pelinho sujo.
Ai, Nelly Furtado, coitada.
Não, realmente.
O Timberlake agora, tá, né?
Realmente, quando a mulher, a dona de casa desesperada fala, me manda o menino, seu ajudante, eu falei, eu também prefiro, porque olha, não tava dando, não. Punk já seduziu, mas não tá seduzindo mais ninguém. Nem a terceira idade.
Pô. Aí eu sei que vai rolar, né? Sexo selvagem entre Shelby e Punk. Mas antes disso, tem muito sexo em Glee, né?
Sempre. Ah, não. First time,
viu? Foi às 10 da noite, né? Pra poder ter
não, vocês não sabem, foi mó barra, porque todo mundo tava preocupado das crianças sair trepando depois do episódio, uma loucura. Foi assim, eu inclusive falei, vou assistir, mas antes de assistir também um calmante, que era pra não me excitar demais e não sair daqui
desgastado. Não, e você proibiu a Lê Barbieri de assistir, né? Então só depois que você visse.
Uhum, pra poder liberar, né? Fazer a streamer antes do episódio, né? Censura, 18 anos. Porque eu fiquei assim. Gente, honestamente, eu gostei do episódio, eu me diverti com ele.
Isso é errado.
De verdade. Eu me diverti com ele, mas não foi pelo lance da primeira vez. Eu caguei pra isso. Eu achei. Sabe o que eu achei
mas
legal?
Mas foi pra isso, só.
Sabe o que eu achei legal? Eu gostei do musical, cara, de verdade. Quando eles estavam fazendo aquele musical. Esqueci o nome, West Side Story. Todas as musiquinhas com o Santanão cantando. Aquilo me divertiu pra caramba. E sabe o que eu gostei do episódio? Adorei Coach Beast. Gente, chorei de rir com essa mulher. Essa mulher.
Não, eu gostei porque ela me seduziu. Só por isso.
Não, primeiro que ela chega e faz piadas ótimas de flor de cemitério. E, meu, ela tava excelente. Ela tava possuída fazendo piadas com o pretendente dela. De repente, o homem vira pra ela e fala assim: não, eu tô te chamando pra um encontro. Essa mulher, eu comecei a chorar aqui. Eu fiquei com muita pena dela porque ela falou: eu não sou uma mulher de verdade. Eu falei: gente, meus hormônios ficaram enlouquecidos. Chorei muito com o Coach Beast.
Amei. Meus hormônios ficaram enlouquecidos.
Eu tô assim, menina, eu tô chorando com tudo. Choro com Grace, com Glee, com tudo. E aí, ainda vem o Kurt. Kurt não, o Art me faz aquela denúncia sobre a vida barra do cadeirante. Chorei mais ainda, foi horrível.
Ai, menina, eu também fiquei tenso naquela hora. Meu olho meio
latino. Eu fiquei emocionado na cena de arte e eu gostei de isso. Mas a história principal, eu pensei assim, que ano é esse, Brasil? Porque eu assistia Dawson's Creek, demorava 5 anos pra tirar o cabaço do Dawson, apesar do...
Mas todo mundo do elenco trampava. Todo mundo do elenco já trampava.
Sim, então, mas até Dawson's Creek não era tão puritano quanto o Glee. Brasil tinha uma história de, ai, vou fazer pra poder, né, ser melhor no musical. E depois, não, tem que fazer pelos motivos certos, que eu te amo, não sei o que. A Tina fez um discurso que foi, tipo, mais do que ela falou a série inteira. Era bem com Mike Chang. E aí, Brasil, aquela história de...
E a princípio também ninguém sabia, tipo...
É, não, e Blaine virou virgem agora, né? Porque Blaine dava pra todo mundo na temporada passada. Ninguém tá lembrado.
É, Blaine não, era aquela gay moderna, bem resolvida, que já tinha o colégio inteiro, porque os Rochinol são tudo viados. Isso tá bem claro,
o
né?
Bloco. Ai, e o Rochinol tentando enganar com aquela bibliotecária sexy do Brasil.
Ai, cantando porra, eu odiei aquele menino que eles botaram pra sexualizar com o Blaine. Eu detestei ele.
Mas ele vai ficar. Ele vai ficar.
Olha, ele é feio, mas só na cena do Uptown Girl ele já tem muito mais química com o Blaine do que o Kurt teve as temporadas inteiras.
Sabe qual o problema?
Mas quem tem química com o Kurt? Só o Rachel.
Exatamente, o Kurt não tem química com ninguém, sabe por quê? Porque você olha pra ele, ele é gay demais pra um gay gostar. E gay de. Eu não sei. Sabe, só segue reggae mesmo.
Ah, mas Kurt tem Karofsky, né?
Então, menina, as pessoas estão pedindo a pegada de Kurt com Karofsky. Eu acho que seria legal, cara. Eu acho que ia chocar aquela... Eu acho que seria
legal. Eu acho que seria mais legal que essa melação de Kurt com Blaine. Porque, pelo amor de Deus, como...
Olha, na boa. Kurt com Blaine tá uma passividade muito agressiva. Não aguento. Ai, me larga, me pega, não sei o que. Você me quer, não quero. Mas aí como é que faz? Nós faz, não tem mão. Ai, gente, mas a mão não pode... Ah, Léo, vamos ser sinceros. O cara fala assim, ai, não, por isso que as nossas mãos não passam da... Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Tá namorando há 20 anos, a mão nunca desceu pra lugar nenhum.
Ai, mas você sabe que é a história das camadas, né, Eric?
Camadas de roupa.
Isso, que o Blaine não tem coragem de arrancar as roupas do Kurt, porque são muitas camadas de
tecido. Não, é mais engraçado.
Usa roupas super acessíveis.
Tá. Eu tava assistindo o episódio de Glee, falando com o Léo ao mesmo tempo, né? Aí, de repente, ele dá essa desculpa das camadas. Eu falei, Glee tem camadas. temporadas agora! Meu Deus, Breaking Bad em Glee! Foi assim sensacional.
Agora, não. O que eu sei também, além de arte e beat, foi Santanão no musical. Tá, mandou bem. Santanão tá no Brasil. Tipo, quando?
Mas a Santana é a única cantora que você consegue ouvir da série, você nunca reparou isso?
Ah, eu consigo ouvir o arte também, ela é legal.
Ah, também, mas tu foi cantora, né?
Não, assim, de verdade, ultimamente, a voz que eu mais gosto de Glee é da Santana. Eu gosto muito, eu acho que, como ela não é uma overdose dela o tempo todo na série, eu acho que eu gosto dela cantando, e eu gosto da voz dela separadamente mesmo. A primeira vez que ela cantou, eu falei, pô, por que que não bota essa mina mais pra cantar, gente? Ela é muito boa, cara.
Ah, não, no começo ela era bem ruimzinha, agora que ela tá melhorando.
Mas é porque estavam botando ela muito jazz, muito Emily House, agora estão diversificando, tá melhorando, entendeu? Até, ó, a Tina não é tão ruim.
Eu gosto da Tina, acho que gosto.
Entendeu? Dá pra aguentar. Até a Britney tá cantando melhorzinho, agora a Rachel, não aguento mais.
Mas, olha,
quando ela abre a boca, eu dou mute.
Ninguém aguenta mais a Rachel cantando. E vamos ser honestos, vai, gente. Ninguém aguenta mais o Blaine também. Porque ele já cantou.
Ah, eu aguento. Acho
eu gosto dele, Léo, mas puta que pariu. Só ele canta. Só ele canta e ninguém aguenta mais.
Eu sei, mas sabe por que eu aguento ele? Porque ou ele canta ou vai ser o Kurt. O que você prefere?
É, prefiro o Blaine.
Ou te deixo dando agudos.
Ai, gente, o que eu adorei também foi que professora Chu e Mercedão só apareceram pra aplaudir, né, na plateia. Nem na reunião das meninas, Mercedão apareceu pra dar um oi.
Ai, gente, posso falar, não aguento Mercedes mais. Por mim, podem matar ela da série, não aguento mais. Odeio ela, na boa.
Eu não falo assim que o Trouble Tones, né, vai dar muita dor de cabeça.
Não, Trouble Tones, que você sabe, né, tem quatro participantes. Né?
Pois
vai
é.
Dar maior trabalho.
Sendo que metade estava lá na peça.
Todo mundo já sabe que chegar no final, o Trouble Tones vai se juntar com o New Directions e vai ser aquela alegria, aquela família grande.
Um minuto.
É, exatamente.
Mas não é essa que eu acho que vai ser? Porque a gente não cantou duas músicas no final? No final do ano? Então, uma vai ser o Trouble Tones que vai cantar e a outra vai ser o Glee e depois todos eles juntos, sabe como é que é?
Uhum, é. Enfim, né, gente?
Fizeram mimimi e no final não, ninguém comeu ninguém. Parece que é do planeta isso, não tô entendendo.
Eu só sei que coisa, Erika. Nessa toada você tem que falar de Lost Girl, que parece que é bloco é série de musical também agora.
Não, meu filho, é bloco de quem realmente comeu. É, meu filho. Então, Lost Girl, nessa série que eu não vejo, vejo de vez em quando alguém grita alguma coisa na tele que me interessa, eu vou lá e dou aquela espiadinha, né?
Fiquem de olho pra ver o que foi que interessou a Erika, né?
Muita coisa.
Sabe o que me interessou? Que tem um homem sereio, que quando você tá de ressaca, ele sopra sua cara e a ressaca vai embora.
Menina, é o homem que dá comida pro homem aí?
É isso.
Ele sopra na cara do homem?
Não, ele soprou na cara da mulher, da amiga de Lux, né?
Que episódio foi esse pra acontecer?
Esse foi o que eu vi, foi o...
Ah, realmente, agora, gente, é o da Erika também, tá? Chegou no Wild, né?
É, agora, só um minuto que eu vou conferir aqui qual o número, né? Porque eu não faço ideia desse episódio. Porque
eu queria saber o seguinte, é...
17.
A Sucubo ainda está com o Homem-Lobo, que não pode mais amá-lo.
Então, Homem-Lobo desapareceu. Tá, Homem-Lobo desapareceu da série e agora que está no lugar dele, some sereio, né? Nas investigações.
Menina.
E aí, Bo tinha que investigar um caso com Morgan, que é aquela, né, bruxa que todas as, né... conhece aí, deixa Morgan, mega aí. Aí ela tinha que revelar lá um plot lá de Morgan, que não sei quem, matou não sei quem lá. Enquanto isso, a doutora lá está morando na casa de Bo, porque ela fugiu da Division, de Lost Girl, da
doutora
Division. Isso, porque Bo não é, né, você sabe.
Não, Bo não de jeito nenhum.
E aí ela tava morando na casa de Bo, mas tipo assim, tava super, super amigas, entendeu? Uma botando o pezinho no colo da outra, entendeu?
Esfregando, né?
Isso, normal. Só que a amiga de Lux...
A amiga de Lux que é grande atriz, né?
Porra, com aquela peruca então linda. É o visual de Kenzie, né? A pessoa deve continuar pedindo aí nos seriadores direto.
Ah, inclusive a gente aproveita o link pra falar que a amiga de Lux foi grande atriz em Black Swan, que é o nosso filme favorito. Então é.
Ah, oh. Ela sempre em bons lugares, né?
Uhum.
E aí fica essa coisa, só que de repente a amiga de Lux dá o mole e é o pessoal da Division lá do Sucubus invade. Porca ela falando que a doutora lésbica tem que voltar pra Division porque ela não terá paz. Senão ela vai. Vão chutar o pau da barraca, atacar fogo na casa de Bo, uma barra. E aí Bo volta com essa notícia, né? E aí o que acontece? O que acontece em qualquer série, né? Vão tudo pra cama.
A três?
Não, porque a menina deu mole, estava bêbada no sofá, perdeu.
Ah, amiga de Lux não participa.
Não, não, quem, né, vai querer amiga de Lux participando de alguma coisa?
Sei lá, né? Então é a Bo, a doutora lésbica e o homem sereio juntos na cama.
Não, o homem sereio também não tá, ele tá lá no bar do anão.
Ah, é que eu tô querendo fazer Monange.
Ah, não, não era Monange, foi tudo muito assim, sabe? E aí fica aquela coisa, né, ai, que, né, sabe, aquela coisa assim, não vou falar que te amo hoje.
Mas elas viraram namoradinhas agora? Que...
Não, tava tipo namoradinha, sabe? Tem aquela carinha tipo assim, não vou falar que te amo hoje, porque, né, vai pegar mal, mas eu fico com olhares lânguidos, sabe? Não sei o quê. E aí, Bo toma um boom na cara, porque quando ela termina a missão, que ela pede pra poder ajudar a libertar a Namô, né? A menina morre e ganha entrega pela uma caixa e fala assim, porque antes de libertar a doutora lésbica, você tem que libertar Furana, que é a namorada dela.
De quem? Da lésbica?
Doutora. Doutora.
Mas ela não acabou de dar pra outra?
Isso, mas esse que é o plot twist do episódio. Aí no outro episódio, Bo tá toda, né, revoltada do coração, aí Kenzie dando vários conselhos pra Bo. E aí descobre-se que a mulher está na criogenia.
A mulher que é...
Namorada. A mulher namorada da mulher. A mulher namorada da doutora tá na criogenia e a doutora fica conversando. Você tem que conhecer Bo. É, a mulher já tá na coma, na criogenia, ainda tem que ouvir o papo da outra falando da nova. Parabéns, né, minha filha? E aí ela vai no final, leva um episódio inteiro pra entregar uma caixinha e fala assim, ai, essa caixinha foi a que a Morgan me deu pra salvar a fulana. Aí ela abre a caixinha porque ela já perdoou, porque a outra contou uma história triste, que ela foi pra África, tipo Arizona, sabe? E aí levou a Namô.
Já chegou no ponto Homeland, porque eu não sei quem recebeu a caixa, não sei quem perdoou, ok?
Top model backwards.
Pô, foi entregar a caixa pra doutora, pra salvar a mulher lá.
Tá, que tá na criogenia. Aí, salvou ou não salvou?
Não, porque era um palito de dente, eu não entendi isso.
Não, mas nem eu.
Era um palito de dente, entendeu? Pra salvar a mulher que pegou uma doença que só pega em sucubos, mas ela não é sucubos.
Gente,
e eu fiquei nessa.
Acho que nem os roteiristas dessa série entendem, né?
Não, não entendi também, não. E aí ficou nesse plot, as duas olhando pro né, pro palito de dente, perguntando, o que que nós faz com isso? Aí, bom, acabou o episódio.
Menina, vou até encerrar o bloco cantando, né? Porque eu fiquei tipo,
Aí, vamos, go, pra outro bloco.
Olha, agora um bloco muito bom. Na verdade, não. É o bloco boring dos vereadores, né? A gente gosta de sempre fazer um pra manter as pessoas com o pé no chão. Mostrar
mais que o primeiro, sim.
Mais que o primeiro. A gente vai falar de duas estrelas maravilhosas.
Eu acho que esse bloco tem que ser o Feel Good.
Ah, é. Três estrelas maravilhosas, né?
Ah, é três estrelas maravilhosas. Aqui na minha pauta só tem duas, mas eu sei qual é a terceira. É o seguinte, primeira história maravilhosa. É uma história maravilhosa, por que não dizer?
Oh.
É a de Inferno na Roda, né? Que na verdade é a estreia do canal PNC, quer dizer, do canal AMC. É Hell on Wheels, que é uma série muito boa com aquele moço que fez o filme da Britney Spears. E. Eu só sei de uma coisa.
É chato pra caralho!
Ai, eu adorei, não fala assim.
E agora eu posso falar? Eu amei a série, achei sensacional. Achei uma pegada faroeste ótima.
Achei uma merda, falei que adorei só todo choque velho.
Ah, tá, mas eu gostei mesmo do choque velho. Mas eu gosto da história de velho oeste.
Você tá com o gosto invertido.
Eu acho. Teve plot românticos? Por isso que a Erika gostou tanto.
Teve um plot romântico, só que pô, uma barra, o menino que era tuberculoso. Tinha um rapaz tuberculoso que ficava medindo a estrada de ferro, né? E levava a esposa. Aí eu fiquei com medo, que ele falou que tinha uns índios apache ali perto. Eu falei, vão pegar a esposa dele e vão, né, estrompar. Mas não, ele começou a tossir sem parar. E eu falei, agora ele vai morrer de tuberculose, ela vai ficar perdida no mato. Mas não aconteceu isso. Aí, do nada, apareceu os índios e atacaram eles. Eles conseguiram fugir, só que o tuberculoso ficou tossindo no mato. O índio foi e deu uma flechada na mulher dele.
É aquela... Isso é uma coisa assim.
Nossa, quem nunca vê essa história? Tipo a muralha.
É, você fica assim... Se ele vai morrer de tuberculose ou não? Aí você fica sempre naquela tensão, se ele vai morrer de tuberculose ou não, de tuberculose ou não, de tuberculose ou não. E no fim, na verdade, ele morreu de tuberculose. Sem tossir que nem um cão, ele teria ficado vivo.
Mas é tipo a muralha essa série? Tem flechado de
não, é assim, olha, gente, essa série é muito boa. E pra quem não sabe nem o que é, porque essa série foi muito bem vendida pelo canal TNC, quer dizer, AMC.
Ah, é.
É uma série de faroeste, né, como a Erika falou, é o western, né, que eles estão querendo fazer essa pegada western agora. Então eles vão focar nessa construção dessa primeira ferrovia, né, que passa pelos Estados Unidos inteiros.
Vai cruzar o país todo.
Exatamente. E, tipo, isso é real, mas eles obviamente fizeram uma história de ficção envolvendo isso aí, que me lembra um pouco, assim, aquela série que teve na Globo, Mad Maria. Não é o nome da
série. Olha só, eu vi esse nome Hell on Wheels, e eu juro pra você que eu achei que era uma série, tipo, de pega de carro, meio com Sons of Fun aqui com carro.
Mas eu achei que fosse...
Não é Hot Wheels? É,
eu inclusive chamo de Hot Wheels a série. No meu coração, o nome dela é Hot Wheels. E aí rola essa barra toda, né? Que é pós-guerra, né? Então se fica lá naquela coisa assim, o país tá todo... É, tipo um sertão e eles estão bravando. Então é índio cortando o escalpo da galera de um lado e um acertando as contas da mulher estuprada do outro. Então é assim, é uma série...
Depois da guerra da secessão, né? A guerra que quase acabou com os Estados Unidos, que eram o pessoal do norte e do sul.
Isso.
Os sulistas mega evil, né? Que queriam manter os escravos, e os nortistas bonzinhos que queriam manter os escravos livres para eles poderem comprar coisas. Então, tipo, né? Ninguém era bonzinho.
Então tem toda essa pegada política americana, né? Se desvendando a história, né? E aí em seguida começa uma história que não é nada interessante, porque você não tem vontade de ver. É assim, eu queria gostar da série, mas honestamente.
Mas é legal sim. Tem a história do cara que quer. Que a gente sabe que aconteceu alguma coisa com a mulher dele, né? Do Alston lá, Britney.
Ele não sabe se é o homem. Aí ele
o nome dele é confuso. O nome... Ai, é tipo. Cullen. É tipo
o nome dele é Cullen.
Isso, Cullen. E ele vai lá porque a gente percebe que o pessoal do exército inimigo invadiu lá quando ele tava fora e estrompou a mulher dele, né? E falou com a mulher dele, fez um monte de coisa com a mulher dele. Aí ele vai lá se vingar, aí mata o homem no confessionário, sensacional. E tem a história do negão, né? Que tem rixas porque...
Era escravo,
e aí ele tentou traumatizado, aí mata um amigo dele, aquele cara escroto, né? Mata um amigo dele. E tem a história do mega evil lá, dono da companhia, entendeu?
Da Petranco.
Isso, da Petranco da ferrovia.
Ah, que legal e bom.
Então, menina, conta pra nós o que aconteceu nessa estreia tão crocante de bônus, em que doutora Brennan, né? Continua grávida de homem
isso.
E não pare nunca com a criança.
Não, é, bônus. É. Então, eu fui ver, né, porque eu falei que não ia ver igual o Grey's, mas eu acabei vendo, né. Já que eu não tava vendo Grey's Anatomy, né, eu fui ver bônus. E aí, o que acontece? Doutora Brenda continua grávida de um homem. E o primeiro episódio foi meio sombrio, porque quando dava passagem de um lugar pro outro, assim, de tempo, brilhava uns brilhinhos, sabe, tipo purpurina. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que isso é tudo um sonho? Porque tava muito bom, sabe, pra ser verdade? Tava assim, os dois morando na casa da Brennan. Aí comia torradinha, o poste da torrada de fringe de novo.
Nossa, então tem respostas em bônus, né?
Isso. E aí eles morando juntos do DT, né? DT do tipo bônus, né? Porque ele é meio autista. E aí o que acontece? Vão trabalhar, tudo bonitinho. Eu sempre tenho aquela coisa da brilhação, né? Brilhava, eu falei, meu Deus, aposto que alguém tá em coma e tá sonhando com isso. Isso não é real. Só que acabou o episódio, não, normal, era isso mesmo. Só que agora todo episódio, eu vi o episódio 2 também, que era de uma mulher que fazia campeonato de comer hot dog e morreu assassinada.
Nossa,
e ela tava grávida, por isso
que ela foi assassinada. Só porque ela comia hot dog e ficou grávida de um cachorro quente, é isso?
Porque ela botava muita salsicha pra dentro, menina. E aí, tá tendo toda hora, todo episódio, plot assim, o Boot fala assim, Ai, você não me falou nada que vai fazer uma caderneta de poupança pro nossa filha. Aí ela, mas você não tem dinheiro, pra que eu ia te falar? Ai, mas você não me deixa participar da vida da nossa filha. Ai, vamos, aí enche o saco, vamos ter que montar uma casa.
Como assim, brasileiro nem nasceu?
É, mas ela tá pensando no futuro da criança e tá fazendo, sabe, esses PIC, PAC, PUC, VGBL.
E por que que um tem dinheiro e outro não precisa ter o mesmo emprego?
Não, ele é do FBI, ela trabalha pro Smithsonian. Ela ganha milhões, ela vende livro. Não, ele é do FBI, é um agente normal. Ela lança vários livros.
Ah, porque
ela
trabalha no FBI não tem dinheiro, né?
Igual a ela, não. Ela queria comprar uma casa de 3 milhões. Ele falou que não, porque ele não tem dinheiro. Ele é um pobretão. Entendi. Perto dela. Ela é rica, entendeu? Porque ela não gasta dinheiro com nada, cara. Então, tipo, aí ela queria comprar uma casa. Primeiro ela não queria morar com ele. Aí ele encheu o saco. Aí ela foi morar com ele. Aí, vamos comprar uma casa. Aí ela, essa aqui tá legal. Ele, gostei. Quanto é? 3 milhões. Ele, não vai dar. Aí ela, eu pago. Não, porque casa tem que ser os dois pagando meio a meio. Então vou morar no barraco, né? Muito bom. E aí fica esse plot, sabe? É bonitinho. Eu acho mais bonitinho ela lá com a Angela Montenegro falando dos bebês e tal. Porque a Angela também teve bebê, é o travesti, né? Também teve o bebê.
Quê?
É que todo mundo fala que a Angela tem cara de travesti. Mas assim, ela teve o bebê também, falando pra Brenna como é que... Explicando pra Brenna como é que é ser gente e tal, né? Porque a Brenna às vezes esquece como é que é ser humano. É bonitinho, assim, tem uns plot fofo e tal. A Bones querendo ser mais humana, sabe? Querendo entender o sentimento das pessoas. Tá fofo, mas assim, eu não quero que esse plot do
Do Bottas, né? Ele atrapalha muito com a Brenna.
Do Angel, entendeu? Esse plot do Angel toda vez de mimimi com uma mulherzinha da relação reclamando de alguma coisa.
Cansa.
Fique rendendo, sabe? Isso aí não vai ser legal. Mas tá que tá bom. Eu tô vendo porque, realmente, depois de 300 mil temporadas assistindo, querendo que eles ficassem juntos, eles nunca ficavam juntos. Agora que ficou, né? Eu resolvi voltar a ver.
E agora que você gosta de plot de amor, né?
Eu sempre gostei de Bones. É bonitinho os dois juntos.
Você sempre falou que não gostava de plot românticos, viu? Eu me lembro de você separando isso assim,
mas Bones é a minha série. Mas eu falei, Bones é a minha série romântica, porque tem corpos, tem investigação, tem gente dando tiro e tem os
olhos de corpos, né?
Eu achei que sua série romântica fosse Chemistry, mas tudo bem. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu assisti uma estreia que provavelmente só eu assisti mesmo, mas não tem problema, só eu no mundo assisti essa estreia, que é uma série sobre anões, então vocês podem imaginar que é uma coisa que se sensualiza demais. O nome da série é... Oh.
A Lê não viu, não?
Ainda não viu, mas ela já passei pra ela. O nome da série é Life Too Short. Ela é produzida pelo Rick Gervais e pelo Steve Merchant, que são aquela duplinha maravilhosa, né? De pessoas que zoam os outros na TV e ganham dinheiro fazendo isso. Meu sonho, meu de consumo da minha vida é esse. E aí, quem estrela essa série deliciosa? Você não sabe quem é, Erika? A Erika vai adorar. A Erika ama... Não é Matheus Fernandes de Glee, menino, mas sabe quem é? É um Ewok. A Erika ama Ewok.
Não
acredito.
É um baita plot twist na nossa cara que achamos que Ewoks eram criaturas reais. Não, eram anões vestidos de ursinho. Tem essa discussão no episódio, que é mó barra.
Eu conheço Ewoks na vida.
Eu também conheço. Mas então, menino, rola essa discussão mó barra se o Ewoks eram ursinhos ou não. E aí ele fala que não. E que o filme só não foi mais sucesso, Star Wars, lá, o Retorno de Jedi, porque não mostraram o rosto dele, entendeu? Então, quer dizer...
Ah, com certeza. Um monte de anão cabeça feia com corpo de ursinho ia vender muito.
Não fala assim dos anões, tá? É o seguinte. Então, assim, o grande ator dessa série, quer dizer... Ele não é grande, ele é baixinho, ele é anão. É o Warwick Davis, que fez também um clássico, que é um dos meus filmes favoritos, que é o Willow na Terra da Magia. Não sei se vocês já conferiram essa dele.
Vai. Já tem uma raiva desse filme.
Eu amo o Willow na Terra da Magia. E ele fez também aquele professor anão de Harry Potter. Só pra situar vocês, assim, que são mais novinhos.
Nossa, muito tendente.
Ah, né? que faz todos os anões do banco também, né? Do Gringotts.
Do Gringotts, exatamente. Ele faz todos os anões do mundo. E a história é basicamente, assim, como se fosse um documentário, né? E misturando um pouco da vida real com ficção, porque na vida real ele tem uma agência de emprego para atores, eu ia falar, atores, anões são atores, né? E aí nessa agência ele é um fudido, né? E ele tipo, tenta pegar os melhores empregos pra ele. E rola interação com o Gervais e tal, e com o Steve Merchant. E tem a participação no primeiro episódio de Liam Neeson, aquele homem maravilhoso que fez a lista de Schindler. E ele conta como que ele foi escolhido pra lista de Schindler, Léo. Sabe como?
Ah, pensei que
eu ia falar. Mas por que, que tem Liam Neeson na série de anão?
É porque é uma série sobre gente que tá fudida, como se fosse um documentário. E o esse anão, ele trabalhou com o Liam Neeson num filme. Ele fala, eu trabalhei com ele no filme e tal, não lembro agora qual o filme. Aí ele fala,
não é nenhum da saga Star Wars?
Não é. É isso mesmo, mas a série foi cortada. Ele fala, a série foi cortada, a cena foi cortada. Ele fala, ah tá, você então, né? E aí o Liam Neeson quer fazer um sketch de humor e rola uma coisa mó barra sobre AIDS, né? E não tem graça nenhuma essa parte, realmente, porque o ponto era realmente não ter graça, né? E aí o objetivo da série é mostrar o quanto é difícil ser anão, o quanto é difícil dirigir um carro, abrir a porta e...
Gente, você passa na Discovery, não sei, né?
É barra. Não, na verdade a série é legal, assim, mas tem que, quem for assistir tem que saber que é um estilo, assim, de humor que já teve em Extras, não sei se alguém... Vocês não viram Extras, né?
Não vejo nada que Gervais faça, Deus.
Ah, então, vocês não gostam do Gervais. Então é isso, né? É aquele estilo bem de humor.
O Gervais é um bêbado.
Não é bêbado, ele não bebe. Ele é ótimo. E aí,
não bebe não.
Sim, pra quem gosta do estilo de humor do Gervais, vale conferir. Agora, se você odeia o Gervais, tipo Léo e Erika, passe longe, você vai odiar. Eu já digo isso.
Eu queria muito ver um papo, assim, de um final de semana da Chelsea Handler com o Gervais. Imagina os dois bêbados drogados conversando. Como deve ser interessante.
Ai, ai, ai. Sabe que hora que é agora?
É 9h24.
Não, não é, menina, é o bloco Cipilinha.
9h14.
Bloco
Cipilinha. A gente vai falar de DST?
A gente vai falar de DSTs agora.
Ah, é o bloco que se fode aí.
Não, é um bloco de sci-fi, ficção científica, então vai ter uma coisa assim muito louca rolando. Primeira série do nosso bloco sci-fi é uma queridinha, né, Léo?
Muito, que a Erika não quer que fale, a gente vai falar hora só pra encher o saco dela.
Ela não gosta de falar da vida dela aqui no podcast, mas a gente não consegue evitar de comentar Bean Erika, o melhor roteiro já escrito na história da televisão. Olha, eu exagerando, né? Mas eu gosto
de falar. Tá muito bom. Não, tá muito. É assim, não. Assim, cara, que temporada sensacional, né?
É. Pra fechar a série, tinha que ter uma temporada boa, né?
Ah, é. Isso é bom, né? Acho que toda série tinha que fazer isso, Camis.
Eu também acho.
Ok, guarda
então,
essa mensagem.
Gente, antes que a Erika comece a surtar, é o seguinte, Bin Erika fugiu da fórmula, né? Boom. Porque estavam os pacientes da semana, que eram os amiguinhos dela, e aí no episódio 6, Erika voltou no dia, no seu próprio dia, várias vezes, foi pra Irlanda com a Adam, fez de tudo essa mulher, gente. Porque ela quer controlar o próprio destino, né, Cami?
Isso, e aí ela foi lá comer morcela, que são pudins de sangue, né? Aquela delícia. E além de resolver esses probleminhas de das pessoas que estão próximas a ela, tem essa coisa de dar uma pegada mais forte na história da própria Erika, que às vezes estava ficando um pouquinho, estava ficando de lado, que sempre tem alguma coisa pra ela, alguma ligação pra ela dentro dos casos que ela resolve lá e tal. Virou caso da semana, né, Léo?
É porque ela, tipo, enquanto ela tá no treinamento de doutora, a vida pessoal dela não para, né?
É.
Então eles têm que fazer o paralelo entre o treinamento e o que tá acontecendo agora.
Exatamente. E aí teve esse episódio que foi o que ela tava falando, que ela ganha o poder de 24 horas, fazer o que ela quiser de manipular o tempo durante 24 horas. E ela tá com esse problema no relacionamento dela com o Adam, né? Que é...
Por que será?
Porque
é tão legal, tão...
É, os dois são muito flexíveis, né? Aquela coisa louca.
Ah, mas o Adam tava caçando briga, né? Porque a mulher voltou no tempo 10 vezes, fez as coisas diferentes 10 vezes, e mesmo assim o homem brigava com ela.
Ah, então, né?
Não aguenta.
É porque assim, ele já tava esperando aquela reação dela, né? Porque ele já tinha aquela mágoa de miguxo por causa da moto. Certo?
Isso.
Né? Já tinha toda aquela mágoa de miguxo e tal. E ele já sabia que quando ele dissesse pra ela que ele não ia mais estudar, que ele não ia mais ter o príncipe encantado dela se formar na quarta série.
Ai, Né? Farra isso, cara, querer tomar essa série.
É.
Assim, o que eu entendi, assim, além do fato do episódio ter mostrado que a Erika é muito controladora e que é capaz de anular o dia do Adam pra ele não terminar com ela, é que o Adam tava realmente procurando motivo pra brigar, porque ele já fala sobre a escola esperando que ela reaja mal, e quando ela não reage mal, ele fica assim, esperava que você fosse falar alguma coisa. Tipo, ele sabe que ele tá meio erradinho.
Não, ele sabe que ele tá fazendo uma coisa que não vai agradar ela. Mas é aquela coisa, né? Enfim, os dois estão errados naquela situação. Porque ela também...
Os dois estão errados, mas eu gosto dela, eu não gosto dele.
Então ah, então, aí é que tá. Eu me coloco um pouco no lugar dele também, porque a Erika às vezes faz umas cagadas que, puta que pariu, Léo, não dá pra aceitar. Tipo, o negócio do Kai, por exemplo. Todo mundo ama o Kai, tá? Eu acho lindo também. Só que é o seguinte, gente, tá namorando um cara. Aí volta um cara, tipo, vem do futuro, do passado, será de que caralho de lugar tá vindo o Kai agora também, que eu já teria me perdido nessa timeline inversa.
Aí... O Kai tem 32 anos em 2020 e tantos, né? E aí ele agora tá com 22 anos cumprindo arrependimento na vida da Erika com 32 anos.
Né? Exatamente. Então você vê que tá sendo complicado. E aí, menina, eu só sei que ele tem razão de ficar ressabiado com o negócio do Kai. Ele tem toda a razão, ô Léo. E as pessoas falam
que não. A Pitty tem trauma, menina, porque desde o Ethan que ela não consegue nem ser amiga do Kai direito, porque os namorados tudo dela implica, só porque o homem é aquilo tudo.
Mas aí, vi uma foto do Kai no site da CBC, fiquei horrorizada com quantos dentes dele são tortos, senhor.
Tá um pouquinho mesmo, tadinho, né?
Tadinho, né? Todo tortinho. Mas aí eu vou falar pra você que no episódio seguinte, que é o que a Erika é o Bean Ethan, na verdade, né? Que foi pra mim um caso ridículo do Ethan. Eu entendi, o Léo que falou pra mim assim, não, mas ela aprendeu também. Ah, ela aprende tudo.
Eu fui lá explicar, minha Erika, pra você e pros leitores do seu blog.
Mas
tá?
Léo, eu entendi isso, eu também acho que foi aquilo. Eu não discordo de você, que eu também acho que tem um aprendizado pra ela. Só que eu achei que foi muito babaca o aprendizado. E, tipo, meu, na boa, ela ainda não sabia disso. Ele também não sabia que ele era assim. Soap, né, gente?
Não, é porque a maioria
sabia que era aqui, o quê?
É porque é o seguinte, o Ethan, eles terminaram no fim da segunda temporada porque o Ethan é boring, basicamente é essa a mensagem. Ele quer a cerquinha branca e a mulherzinha certinha, enquanto ele se masturba com filmes de enfermeiras russas, né? Essa é a mensagem que a Erika passa. Ele não quer usar em nenhum campo da vida dele, não quer ter risco.
Uhum.
E aí o Ethan volta agora pra ela, tipo, meio que viajar no passado dele e ver que o Ethan sempre ficou com mulheres mais aventureiras. Mais arriscadas, né? E que a partir do momento que a mulher começa a ficar, tipo, too much pra ele, que ela quer que ele, tipo, saia do casulo também, ele vai e termina. Não, na verdade ele não termina, né? Geralmente a mulher trata.
Qual o trauma assim. Que ele tem?
Tem trauma, ele é chato.
Ele só precisa aprender a se arriscar. Só que o problema é que nesse episódio eu tive que concordar com isso, porque é ridículo o homem ter que se mudar pra Etiópia, porque a mulher quer ir.
Não, eu também acho. Ah, não, eu quero ir pra Etiópia, tipo doutora...
Arizona.
Natalina.
Natalina. Sabe, eu também achei isso meio absurdo. Mas o plot que fizeram pra ele lá, quando a Erika volta no passado, é muito idiota, gente. Sabe, ia ser muito bobo aquilo. A única parte que eu gostei daquela coisa toda foi o maluco lá, o namoradinho da Erika, o... aluno de filosofia da USP, que invade a reitoria porque quer fumar maconha.
Adoro esse plot, tá rendendo tanto, né?
Tá rendendo ótimamente, inclusive em Binhera, pra vocês verem. Eu gostei dele porque ele foi um ponto cômico dentro do episódio, que ele me tirou daquela história aqui, porque o Ethan tava tão boring, que eu tava achando tudo boring. Então ele meio que me fez dar risada. E gostei, é claro... De ver Brent e Juliane juntinho.
Ah, Bruliane, adoro.
Bruliane, gente, foi muito bom. Brent gostosíssimo.
Porra, Brent seduzindo todo mundo.
Meu Deus, homem e mulher, pegue reggae, o que vier.
Ah, pergunta, sabe? Eu que não assisto Bean Erica, mas, né? A Erika vai terminar tipo ele McBeal, ou vocês acham que ela vai terminar com alguém ou com esse cara boring?
Eu acho.
Esse cara boring que...
Não, o cara boring já foi embora pra Etiópia.
Não, o cara boring já tá fora, ele não tem nada
a ver. O Ethan, ele não tem mais. Isso que eu mais gostei nesse episódio, que ele voltou, tava todo mundo, você tem que ficar junto, é o amor da vida dela. Não é, gente, é um amigo dela.
Um amigo
que a amizade deles é muito legal.
É,
só isso.
Exatamente. Eu acho que continua aí a grande questão entre o Kai e o lado, mas eu acho que tem grandes possibilidades dela acabar sozinha.
Eu prefiro, eu quero que ela curta o Kai, né? Que ela pegue ele no final, dá uma pegada boa, depois que o Adam termina com ela de vez. Mas eu não quero que ela fique com o Kai, porque não tem como, Brasil. Ele tá em outra timeline, sabe?
É, não tem como isso acontecer. Inclusive as pessoas falam assim, ah, mas é tão bonitinho. É bonitinho, mas seria bonitinho se os dois não fossem, tipo, o Doutor e River Song, entendeu? Tipo, vivendo em remédio. É lindo, mas é lindo naquele momento. Ele não, o Kai não tem como viver com a Erika naquele ano em que ela tá. Ele não tem como acompanhar a vida dela.
Então, não tipo, tem como ele voltar depois que já tá velha, barra morta, né? Que a gente sabe.
Entendeu? Tipo, é um amor impossível, na verdade, se você parar pra pensar. Ela tem que aproveitar o tempo que ela tem, que é esses momentos, assim, tipo, que ele tá lá agora. Então, aproveita, gata, vai fundo. Dá mesmo pra ele, ver o que que é.
Será que o arrependimento que o Kai tá indo lá cumprir é realmente refazer o disco ou é não ter ficado com ela?
Então, aí que tá, hein? Não sei. E eu quero saber também se eles vão voltar naquele plot de que ele foi pro futuro e não achou ela.
Pois é, mas então, ele sabe, acho que nessa época que ele tá, ele continua não achando. E, mas o Dr. Tom já viu que ela não tá morta, né?
É, mas talvez ela tenha ido, se mudado pra Irlanda.
Brasil, não pode.
Ah, bom na sua cara, hein? Enfim, gente, não sei. Mas eu honestamente, eu quero que ela fique com o Adam, eu gosto dele. Gente, então, The Secret Circle chegou a seu último episódio de 2011. E aí,
revelando a filha do Demo, né?
Revelando que o...
Mas vocês não vão falar do anterior? Eu vi também, eu vi os dois.
Vamos falar
tudo junto. Revelando que, na verdade, o Blackwell, o bruxo preto do bem, Blackwell, preto bom, ele, na verdade, teve não um, mas dois filhos ali entre o círculo secreto, a orgia secreta original, né? Quer dizer, adiante dele. E aí você fica, você sabe que o Mercat, né, que já tá lá botando fogo na temporada, porque ela tem uma bruxa má, mega evil dentro dela.
Menina, botou fogo no moço de Make It or Break, fiquei chocada.
Chocada também com aquela cena. E aí você fica se perguntando, né, quem é, na verdade, a irmã de Cat, porque eu dispenso os meninos, eu acho que nenhum deles...
Eu tenho certeza de quem é.
E aí eu fico
achando... Claro que é o Itibê.
Eu não sei se é... Eu acho que é a Faye, porque ela pode entrar nos pensamentos de Faye.
Isso. Não, eu acho que é a Faye porque eles não iam jogar aquele easter egg da Dumbledore de ser obcecada pelo diabo, né?
Às vezes, tio, o Kevin tá querendo fazer um plot twist na nossa cara. Mas eu tô achando que não, porque The Secret Circle não tá surpreendendo.
Então, é porque ou é a Witch Beach ou é a brocha da Diana. Não pode ser a bruxa avulsa porque ela é muito avulsa pra isso.
Acho.
E porque não, ela tem um pai que organiza eventos, né?
É, ela tem um pai que organiza eventos e que, meu, a menina é negra.
Não, assim, posso falar um negócio? Sabe por que é a Witch Beach? Tenho certeza absoluta. Primeiro, aqueles pais dela, claro que são falsos, cara. Aquela mulher é uma ET, ela é alienígena, cara. Ela fazia experiência, ela só queria procriar, sabe? Então ela não pode ser mãe daquela garota. É óbvio que essa menina foi catada em algum lugar.
É interessante pensar a Witch Beach. Porque brocha, Diana, tá com um plot super agora empolgante com seu par romântico, né?
Você gostou do negão?
Horrível, a gente nunca viu um homem tão feio na minha vida.
Eu virei pro Léo antes dele ver o episódio e falei assim, Léo, você já viu o Secret Circle? Ele não. Falei assim, quando você for ver, repara no negão velho e idoso que arrumaram pra brocha, porque é horroroso. Ela não merece, gente. Ela é bonitinha.
A bruxa chega e fala assim, ai, a brocha é afim de você desde que você era... Uma adolescentezinha, ela fala assim, ah, ele ficou ainda mais bonito. Gente, por favor, né? Limite, CW, limite.
Não, ele ficou cada vez mais bonito.
Tá parecendo a ABC Family querendo convencer a gente que o pessoal dizendo lá em game é galã, né? Tudo que pariu na CW, não importa.
Agora, assim, outra coisa que eu gostei muito é o plot de Vovó River Song Gaga, né?
Nossa, gente, que é aquilo?
Não, gente, tudo bem ela ficar sem memória, né? Mas esse negócio dela fica toda hora, oi? Fala com fulano, né? Ele morreu? Ah, tá.
Ele morreu. Ai, não, gente, foi muito ruim esse plot. E, ai, como na boa, eu tenho raiva desses bruxos velhos, da série, os bruxos velhos, pelo seguinte, toda hora eles ficam, não, os anciãos, eles sabem tudo, eles veem tudo, eles descobrem tudo.
Eles não fazem porra nenhuma.
Gente, na boa, é ridículo. Você, por exemplo, eu sou bruxa. A minha mãe é bruxa, meu pai é bruxa, todo mundo é bruxo. Você acha que a minha mãe vai me deixar, tipo, não saber que eu sou bruxa para as pessoas querem me matar, em vez de chegar e falar assim pra minha filha, faz o parangarico de mim lá e mata aquela pessoa? Porra, é óbvio que não, meu. Vamos criar uma escola para essas pessoas ser bruxas direito. Sabe, eu não me conformo com a falta de utilização dos poderes e desse tabu que é falar desse assunto naquela cidade, onde toda a população é bruxa, mas ninguém pode comentar que o outro é bruxo. Vai se fuder!
Eu gostei do plot Pot Little, né, que teve, que é aquele do mapa que, na verdade, você tem que abrir e ver ao contrário, que aí, na verdade, diz realmente o que, que é JB, sendo que todo mundo da família de Lux era JB, era Josefina Biafra, era José Bertoldo, é todo mundo na árvore genealógica dela era JB, então por isso que ela não conseguia saber quem era
plot, JB. Um plot bem Pot Little é que tem um pote que mata bruxo, né, você chega lá, põe uma folhinha... Aí põe uma gotinha do sangue do bruxo e taca fogo e o bruxo morre.
Pois, não, e detalhe, né? Bruxo idoso também, bruxo ancião. Um bruxo que tem uma loja de coisas bruxas que sabe
de tudo. De coisas assim de linda e bruxa.
Que tem todas as coisas bruxas.
É tipo o avô do tio do Jack, chama aquele desenho, sabe? O tio Jack, sabe? E como é assim, mata o tio Jack, cara?
Não, cara, eu não consigo entender como é que uns bruxos novos e inexperientes têm... Tem mais habilidade do que os bruxos deles. Isso pra mim é um
defeito. Um mobu gaife digital.
Não, e detalhe, outra coisa terrível que eu achei. Que na verdade eu até comecei a rir depois. Eu falei, meu, não tem como. O episódio da que a Witch Beat vai descobrir que seu avô está morto há 50 anos e continua conservado. É isso. O velho foi morto tipo, no episódio 2 ou 3. A gente tá no episódio 6. E já passou, tipo, já teve festa de Halloween, já teve Natal, Ano Novo...
Mas o ainda conseguiu manter até a energia dele, da criança, pra ficar chamando ela. Não vai conseguir ficar, se manter intacto.
Então, gente, mas que é isso? Eu falei assim, gente, só se os bruxos têm o poder de não apodrecer. Porque...
Não. Sabe o que foi pior nesse episódio? Pior. O ataque de pelanca da Witch Beat, porque a outra salvou a vida dela. Você queimou uma pessoa! Você é uma monstra. Mas foi pra salvar você, sua vagabunda. Então não reclama. Ela faz um mimimi toda hora disso, cara.
Eu não vi esse mimimi, não. Você viu uma versão estendida.
Quem? Claro que teve. Ela
a Witch Beat falando?
Sim.
Primeiro, ela nem salvou a Witch Beat, salvou a brocha.
Ai, meu filho, quem é o nome? Eu não sei, eu vi dois episódios. Quem é o quem?
Ela salvou a menina chata, que era a Diana, que era a que namorava o Adam. Ela não salvou a Faye.
Que é? É que é a irmã dela, né?
Não, a irmã dela é a Faye, a Witch Beat. Ou não, ou é a
Faye mesmo. É a Faye mesmo. Ela ficou fazendo mó mimimi lá na casa. Ai, porque você faz magia sozinha?
Ah, o mimimi dela é por inveja, né? Que ela quer fazer magia sozinha desde o primeiro episódio.
Ela fez um mimimi, tipo, porra, garota, tu tá aqui fugindo o cara pra te salvar, seu idiota. Tá indo
não foi pra salvar ela, foi pra salvar a brocha.
Ai, pra salvar todo mundo, né?
Porra. É. Agora sim, uma dúvida que a Erika me levantou durante a semana é por que todos os homens da série falam sussurrando, né?
É, eu também queria saber. O Adam sempre fala assim, aí vem o Jake e fala assim, Heavy. E aí eu não consigo entender por que, que eles têm que falar assim. Agora, eu acho que o Adam é terrível e eu acho que o Jake é lindo, mas é muito lindo demais.
É muito profundo.
O Jake é muito bonito, mas ele é tão bonito, que ele chega a ser errado de tão bonito.
Ele é tão bonito, que, né, não tem talento algum para representação.
Ah, ele é melhor que o Adam.
Eu acho ele assim, canastra divertido, ele chega ameaça
da mesma cara.
Ah, mas deixa ele anda com a gola V, com aquele decote lá pra cima e pra baixo.
Eu acho, gosto, boto umas blusinhas coladas nele, eu acho que gosto.
É, menino, representa o corpo.
É, então é assim, a temporada, assim, já chegou na metade, a primeira temporada, praticamente, e eu vou continuar vendo, né, lógico.
Ah, não, e a gente tem que falar que o menino Jake se entrega a gogol lá, do pessoal caçador de bruxa, pra salvar Lux, né? Porque Lux vai ser sequestrado, aí fica aquele mimimi, ele é mega evil, e no final ele vai e briga com o chefão lá dele, e eles conseguem salvar Lux, mas ele vai embora no barquinho olhando assim, sabe? Com o coração partido e lágrimas nos olhos, sabe?
É, menina, é mó barco. Será que eu te dei um boom? O moço da Witch Hunter principal é o pai de Solinda de Tio.
Eu ia falar isso, que eles estão indo embora pra matar os lobinhos, né, gente?
Isso.
Porque cada semana é num lugar.
Menina, é rodízio!
Rodízio de matar criaturas.
Eu gostei do, do Verdade ou Desafio, né?
Ah, foi muito bom, muito bom. Adorei que essa chegou
com o cara
puto. Adorei aquilo, achei ótimo.
Não gostei, não. Achei que... Não, peraí.
A Brock tirando a roupa do nada.
Não começa assim, tem que começar tirando a roupa pra depois partir dessas coisas. Eu já fui direto, perdeu a graça da brincadeira.
Ah, mas você não gostou da Witch Beat tomando um sensual banho de algas?
Eu achei aquilo... É home spa, eu achei ótimo.
Muito bom.
Ai, olha, Léo, mas sabe o que tá muito bom?
Ah, eu sei.
Ah, Revenge. Essa série que a gente ama, mas que a gente não conta pra ninguém, que a gente assiste
escondido. Eu tava comentando esses dias que Revenge tem um plot também meio Rick Gervais, né? Que é vários anões na série.
Não, você não sabe. É, Revenge tem um plot que é assim, você acha que uma pessoa é gay, você descobre que todas as pessoas em volta dela são gays.
Menos o irmão do Serena.
Gente, olha, eu sei uma
olha coisa. Só, desde a primeira vez que Tyler apareceu na série, eu falei pra Erika assim, Erika, o moço Nikita vai pegar homem revanche.
Não, eu também, logo percebi que ele gostava, né, de outros homens, e mesmo, tipo,
aí... Nos episódios seguintes, Tyler começou a embebedar Daniel, começou a drogar Daniel, virava Daniel de costas pra ele e dava aquele corte na cena, tipo assim, né? Estupro consentido. E aí, nesse episódio, a Emily tá louca, né? Porque ela fala assim pro Nolan, que é o seu aliado que não é aliado, ela fala assim, Nolan, acha alguma coisa, algum poder do Tyler, porque ele tá sendo meio chato comigo, assim, sabe? Tá me sabotando com Daniel. Então descobre alguma coisa e me ajuda, amigo. Aí Nolan descobre que Tyler era um prostituto. E que ele inventou que tem pais ricos só para chegar na família de Daniel.
Não é que ele inventou que tem pais ricos. Ele tinha uma família rica, muito, muito milionária, né? Como eu gosto de dizer.
Muito
milionária. Que perdeu tudo. E aí ele é a única esperança da família para reaver o dinheiro, o poder, o status, né? Tudo isso. O que ele faz? Ele aproveita esse gostinho por comer cu com um menininho bonito que é rico e diz assim, é aqui que eu vou me dar bem. O problema é que, tipo, o menino não... Sabe, só se for de bêbado, porque não tem dono. Que sobra, ele gosta de mulher. Então fica difícil. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, ele... Gente, eu achei aquela cena de cavalgada com o nome.
Nossa. Não, eu adorei que, assim, Revanche não pode mostrar beijo gay, né? Porque é uma série comportada. Tipo, o Tyler chega pro Nola e fala assim, você não vai contar, sabe por que você não vai contar? Aí o Nola fala, por quê? Porque a gente vai negociar aqui. Aí eles começam a se aproximar e corta a cena sem o beijo. A cena seguinte é o Nola olhando na webcam a gravação que ele fez do outro cavalgando em cima dele. Tipo, isso pode, Brasil?
Pode, eu acho que já foi liberado, não
sei se tá bem. Ah, foi liberado?
Foi liberado, cavalgar pode, beijar na boca não. Que puta não beija na boca, Léo? Essa questão.
Ah, verdade, menina. Esquecido esse detalhe, que porra. Um na minha cara. Enquanto isso, o triângulo entre o Prince, o Barman e Emily tá, né?
Nossa, a mil, né, gente?
Porque o Barman chega pra Emily no deck, né, aquela coisa romântica... Né, 4 de julho, fogos ao fundo. E aí ele lá, tipo, meio metro mais baixo que Emily, ele fala assim, eu sei que tu tá com o Prince, mas eu achei que eu podia ter um chat com você, né?
Uhum.
Então vai rolar. Aí Emily, ele tem um cachorrinho, a gente se conheceu pequeno, mas ela, né, reúne toda a sua maldade, toda a atuação de Emily, a gente vê naquele momento o conflito, né? E aí ela fala assim, não vai. E aí, menina, irmão de Serena, que é irmão do Barney, fica louco com fora que Emily deu e seu irmão e começa a gritar, que
no
louca.
Meio do jantar, né?
Chique. Meio do jantar de bodas do rei da rainha.
Vira. E fala assim, aqui todo mundo é falso. Você mesma, sua piranha. Você fica dando em cima do meu irmão? Ela nunca deu em cima do irmão do cara. Nunca. Você tá vagabunda. Você fica se oferecendo pro meu irmão? Você deu a sua bússola pra ele? Mas na hora que ele quer dar, quer mostrar a luneta dele, você se recusa. O assunto é esse, Brasil, te juro. E aí o menino vai embora louco do cu e fica com a menina de repente 30, porque é um plot twist também, né? E aquela menina, filha da rainha, a princesa, é a menina de repente 30.
Menina, isso foi um choque velho muito grande na minha cara.
Foi, te juro. Ela que ia só pra um pozinho na casinha e tudo. Aí, menino, o maior plot twist de todos, de toda a Revenge, toda a história de Revenge, você pensa que é o quê? Que é que tem gay, onde não é gay, quem não é gay é gay.
Que a Hagama é boa.
Não, você descobre que Emily foi trocada na Revenge.
Nossa. Aparece a verdadeira Emily, que é colega de Emily barra Amanda no reformatório. As duas brigavam horrores, né? Se esfregavam, brigavam igual amigas devem fazer, tipo Nikita e Alex.
Uhum.
E agora a verdadeira Emily mata o guarda-costas da rainha e vai para os Hamptons e diz: te achei, amiga, e abraça a Emily barra Amanda.
Não, gente, esse plot de que a Amanda é colega de tela de sua própria clone, sua própria irmã, é algo...
Colega de tela de si mesma, né?
Colega de tela de si mesma, é algo que... Não, e detalhe, né? É, você descobre que, na verdade, a Amanda, se não fosse Emily, seria o quê?
O quê?
Dançarina de boate!
Verdade, que tem essa pegada, né? Eu acho engraçado que a Emily verdadeira ganhou muito dinheiro da Amanda, né, pra dar o nome pra ela, mas depois virou estrela, tipo, como assim, Brasil?
É, não, porque tem uma cena com o segurança, ele vira, ele vira e fala assim, você ganhou uma boa grana, mas dinheiro acaba, né? Aí ela balança a cabeça assim, acaba, gastei tudo.
Menina, é a pegada socioeconômica de Two Broke Girls, né? Tipo, a administração dela de dinheiro não é boa.
Não, eu só sei de uma coisa, Revenge samba na minha cara toda semana. E eu não vou largar essa merda nunca. Eu amo essa porra. Eu amo.
Muito bom.
Eu e a América amamos Revenge, porque cada dia que passa, eles destroem NCIS dessas séries. É inacreditável. Enfim.
Aí, e com isso a gente termina o nosso bloco sífilis, né? Com muita DST rolando. Hey, Lisa! Show me being a polyam's all about. Back for a vengeance just as intended. Fully loaded out of the tension. Better than ever, won't forget to mention. Clear head in the right direction. Eye on the prize, stay out of way or just. Mas agora, quem sabe? A gente vai saber pra que bloco? Ai,
o bloco das melhores séries é essa.
Sacrifício, menina. Você sabe que eu fiquei chocado que essa série que começa o bloco das melhores ever, até um podcast atrás estava no bloco que já deu, né? E agora não deu de jeito nenhum, porque eu quero que tenha mais 1000 temporadas.
Pois é, primeira série, Grey's Anatomy, essa delícia, que chonda bandida, vagabunda, essa vaca de Shonda Rhimes. O que essa vaca faz? Ela vai lá e samba na minha cara toda semana, porque ela faz um episódio melhor que o outro. Desgraçada! Eu amo essa puta dessa Shonda. Eu amo ela.
Faz tempo que eu não vejo uma sequência de Shonda linda tão boa, porque 9 episódios impecáveis.
9 episódios muito bons. Que, cara, eu vou falar um negócio pra você. Os dois últimos episódios... Você nem que a gente pode... Quanto tempo a gente não fala de Grey's? Eu nem lembro mais. Eu tô sempre falando de Grey's ultimamente, que tá tão boa que é como se fosse uma coisa onipresente na minha vida. Eu tô sempre comentando.
É verdade. Mas acho que a gente... O do beisebol a gente comentou bem por cima, né? Que foi bem divertidinho. A Little Grey acertou a namorada nova de Mark. E aí no episódio seguinte do Coração na Caixa...
Ah, foi muito bom esse episódio.
Gente, tem um plot pra mim mais crocante, que é o seguinte. Entra uma mulher, uma paciente, que escreve livros de viagem no tempo, né? Crepúsculo das viagens no tempo. E eu fiquei louco porque Lexi era a personagem principal e ela não queria ficar com o Jacob do livro, né? Ela queria ficar com o Edward, que era o Avery. E o Jacob, que era o Sloan... Segundo a autora do livro, era alma gêmea de Lex. E Lex estava possuída sem querer ficar com a alma gêmea. E aí, sabe o que acontece? Avery e Sloan estão juntos no final.
Bum
na cara de Lex.
Foi excelente esse plot, gente. Porque você tá esperando que, sei lá, ele vai largar. Você tá esperando qualquer coisa, mas você não espera que ele vire pra Lex e fala: gata, já deu, eu vou ficar com ele. Sloan é muito mais gostoso que você. Você não imagina. Porque aí eles vão formar, como é que é o pelotão? Do quê? Como é que é o nome?
Pelotão das plásticas, como é? Pelotão da Plástica.
Eu não sei. É tipo o Esquadrão da Plástica, um negócio assim. Eu só sei.
É, Plastic Posse.
É, eu só sei que eu ri muito disso, cara. Porque o Sloan tava preocupadíssimo. em perder o Avery. E ele nem olha mais na cara da Alexi, na verdade. Ele, de vez em quando ele fala assim, ah, a Alexi é legal, ela é uma boa menina. Mas ele nem olha na cara dela, porque ele tem medo de perder a companhia do Avery, juntando nervos de nariz nos episódios.
Esse romance do Sloan com o Mark, que eu já comentei desde o começo da temporada que eu tava adorando, ele é tão engraçado que até o Derek fica engraçado.
Ah, assim. Posso te falar qual é o shipper desse aí? Slavery.
Ai, adorei. Amei.
Slavery. Uma coisa meio escrava, sabe?
Oi. Então, eu gosto que o Sloan tá fazendo mimimi, né? Pô, ele é meu aluno favorito e tal, ele é gostosinho, eu queria ter mais tempo com ele e tal, e ele tá meio que se vendendo nos cirurgias. Aí o Derek chega e fala assim, amiga, se você ama, você liberta. E aí qualquer coisa de volta pra você, um beijo, me liga. E fala isso na frente do Owen. E o Owen fica como, né? O que que tá acontecendo aqui?
Não, os alívios cômicos da temporada, de forma geral, eles são muito bons. E eu honestamente, tava gostando bastante desse ritmo de episódio mais... Pra você rir, desopilar. Sabe quando você assiste e você acaba o episódio leve? Eu tava gostando desse ritmo. Porque às vezes eu acho que exagera no drama. E aí tu fica assim, depressivo. E tu fica aquela coisa, ai, de novo essa barra. Fulano vai se matar, fulano vai cortar os pulsos. Você não aguenta muito essa barra, sabe?
Sim, é que Grace funciona mais o drama quando tem comédia pra equilibrar, né? Então quando ela põe só drama, acaba pesando.
Então, mas aí é que tá. Eu gostei pra caramba de todos esses episódios bem-humorados. Pra mim, o Coração na Caixa foi muito bom. Não só pela parte de comédia, mas teve o draminha também, que foi uma parte bem bacana. Continua aquela luta de Zola contra a Assistente Social Mega Evil.
Ai, gente, eu quero que a Assistente Social Mega Evil morra naquele acidente lá da estrada, né? Porque...
Pois é, menino. E aí o Karev, tipo, super Karev. Karev. Toda hora... surgindo pra salvar a pátria, e ele fala, puta que pariu, o que faz o cara vai ter que fazer cortar o próprio pinto pra darem as outras da Meredita? Porque, gente, esse homem já fez de tudo. Coitado, não tem mais o que fazer. Não aguento mais. Aí chega no último episódio da temporada, que agora só volta em janeiro, né? Queria dar essa boa notícia pra vocês. Eles fazem um episódio basicamente só de drama, que também foi muito bom, justamente porque não foi uma coisa exagerada ao extremo. Eu gostei pra caramba desse último episódio. Eu só achei que terminou meio assim. E agora?
Então, eu acho que o episódio podia ter terminado com a Meredith e o Karev sendo atingidos na ambulância, né?
Pra mim
não precisava aquela cena de uma fila de mortos na ambulância atrás dele. Achei desnecessário. But, o drama de Ted, melhor personagem ever, foi muito bom.
Foi bom. A questão é a seguinte, eu nunca gostei da Ted. Na verdade, eu odeio a Ted, todos sabem disso. Mas nos últimos episódios ele vem plantando o Henry como justamente como um alívio cômico da série em muitos momentos. Então você acaba meio que indo com a cara dele um pouquinho, e um pouquinho com a cara da Ted também, naquelas plots bobinhos, assim.
É, porque ela fica sem arremessar, ela é uma bosta, fica se sentindo assim meio que, né, se identificando, que a gente é tão bom também em beisebol.
Sim, eu sou ótimo, eu super me identifico com ela. E aí, chega no episódio, ele vai ser operado, ele tá cuspindo sangue, né, de um episódio pro
outro. Ele vai fazer a CT e ele fica lá dentro cuspindo sangue, é horrível.
É horrível, não, foi realmente nesse sentido, inclusive, da realidade da coisa, eu achei bem feito. E dá desespero mesmo, e aí, tipo, você sabe que, ou que, meu, não tem opção, porque o Henry entrou em Grey's Anatomy pra morrer, cara, sabe, eu não conseguia ver ele virando
O negócio é que eu passei a série inteira esperando ele morrer e eu pensava assim, cara, nunca vão fazer uma morte pra ele, porque tipo, vai ser mais do mesmo, né? Vai ser dentro do Cat 2. E eles fizeram a morte do cara foda nas mãos de Cristininha.
Eu gostei bastante da cena. Assim, eu fiquei bem emocionada nessa cena. Eu não sei nem se foi pela morte dele ou se foi pela reação da Cristina.
Eu acho que foi mais pela Cristina, assim, mas eu acho que ele influenciou um pouquinho, né, tadinho?
Fiquei triste, porque, sei lá, eu não queria que ele morresse. E aí ficavam forçando a barra também com a Ted, falando assim, não, você não sabe, ele quer fazer faculdade de medicina, convence ele a não
fazer. Tipo, ai, que idiota, ele tá lá no pose-op, o Owen mentindo pra ela, que ele tava vivo ainda. E ela vai lá conversar com ele sobre isso, deixa eu terminar a cirurgia aqui, mas fala pra ele não entrar na faculdade, tipo, como assim?
Então, quer dizer, eu acho que, meu, essa primeira metade dessa oitava temporada foi... Pra mim foi impecável.
E teve George O'Malley, né?
Ai, gente, posso falar que fiquei tão triste quando eles lembraram do George O'Malley. A Izzy, honestamente, aquela vaca, não ligo. Mas o George, eu gostava dele.
Eu gostei que, tipo, a mãe do George chega e você pensa, pô, essa mulher não tem muita ligação com ninguém, né? Aí, primeiro samba na nossa cara, criando o plot da Kelly com ela.
Uhum.
Porque a
Kelly... Você esquece que a Kelly foi casada com o Malen.
Você esquece que ela foi Kelly O'Malley? E aí a mãe dela chega, tipo, toda emocionada. Ai, você tá bem, você tá feliz, quero que a filha seja feliz. E aí quando a mulher descobre que Sofia tá viva, que Sofia, por sinal, né, é a filha de todos na série,
uhum,
a mulher fica louca, Brasil, fica vendo as fotos da mulher e se debulhando em lágrimas, eu me debulho junto.
Foi lindo, gente, esse final de episódio. Eu gostei muito das lembranças que eles fizeram no dele também, vai, porque eu tenho raiva mais da Catherine Hyde que da Izzy, sabe? Assim, eu gostava muito da Izzy em Grey's Anatomy como personagem. Eu só achei que ela saiu de lá estragada. Eu achei que ela saiu estragando, legal. O personagem tava um saco quando ela saiu.
Ah, gente, me desculpe, mas entre a Izzy e o O'Malley, a Izzy era muito mais legal que o O'Malley.
Não, eu gostava do O'Malley.
Eu gostava dos dois.
O'Malley era um mala.
Não.
Sempre foi chato. Que... O O'Malley cortou passou o cabo da boa esperança de ser legal com aquele mimimi que a Meredith chorou com ele na cama. Puta, depois daquilo, o O'Malley, pra mim, foi reduzido a zero. Muito é, irritante.
Não pode falar de São Manso, você não pode falar.
É verdade. Mas enfim, cara, eu tô bem ansiosa pelo retorno de Grey's Anatomy e eu acho que fazia tempo que isso não acontecia, assim, de eu ficar esperando, assim.
É, na final da sexta temporada, né?
É, vocês ficaram esperando do mesmo jeito. Isso acontece todo ano, né? Isso
não acontece todo ano, não, porque eu comecei essa temporada bem desanimada.
Não, mas a gente começa sempre desanimada. Aí a gente anima e aí é que, né? Vamos ver.
Não, ano passado a gente reclamou bastante, mas esse ano não tem motivo pra reclamar mesmo.
É isso, como assim? Temporada passada todo mundo chegou louco depois da chacina, todo mundo queria ver, tava todo mundo empolgadíssimo.
Não, porque a gente reclamou bastante do que aconteceu na última temporada. Porra, Erika, eu e você comentando o Grey's Anatomy, a gente descia o cacete todo esse cast.
E eu gostei, só não gostei da finalidade.
Desceu o cacete diretamente, que enquanto eu ainda tava na Austrália, nós descemos o cacete em Grey's toda semana. Então...
Pois é, não vou mais permitir isso.
Então. Não, eu mesma não posso falar mal de Grey's porque eu tô gostando bastante. Ah, outra série boa, que, olha... Fringe, deliciosa. A Erika não viu o episódio dessa semana. Ela disse que agora ela só pode ver Fringe depois de ver Nikita. E ela não viu Nikita. Bum, na cara de vocês que são fãs de Nikita também. Ela não está vendo Nikita.
Ela não viu porque não tinha legenda, né? Ela...
Pois é. Aí Fringe ficou um tempão fora por causa do beisebol. Um mês e meio, não, só um mês. E aí voltou com dois episódios. Aí é o seguinte, gostei bastante do episódio de retorno, que foi quando a gente começa a entender mais ou menos a relação do Peter ali dentro daquele universo diferente. Mas o que eu quero comentar mais mesmo é o episódio agora mais recente, que é o que eles esfregam na nossa cara com todas as letras que o Peter está no lado C. Bum na cara de todos que achavam que era o lado A mudado, sim, inclusive na minha cara, que eu achava isso também. Tem o lado A e o lado B que a gente não está mais vendo, os que a gente viu no começo da série, e agora a gente está vendo o lado C e o lado B. Porque eu tenho até um vídeo que os produtores explicam que infringe os universos em pares. Então, tipo, meio que aconteceu a mesma história.
É, como tem que. Você tem que ver Confidentials, é porque o negócio não tá.
Não é Confidentials. Não conferi, estão um vídeo que passava no intervalo.
Então deixa eu ver. Então deixa eu ver se eu entendo. A nova Olivia, que era pra ser do lado A, na verdade é a Olivia C. Uhum. E a Bolívia, que antes era do B, agora é a Bolívia D. É isso?
Isso, é do Olivia e com Olivia, entendeu?
Entendi. E o Peter é o Peter do lado B, que foi pro lado A, que agora tá entre esses dois.
É, porque Peter só
tá. Agora o Peter é avulso. Não tem lugar nenhum.
O Peter é... Só existe um, só tem um. E aí, nesse último episódio,
Vem cá, vem cá. Me explica. O Peter... Tipo assim, porque o Peter morreu em um universo, aí no outro ele tava, ele foi trocado. E aí, agora ele tá interagindo com os outros dois. Mas não tinha o Peter perder?
Não. Eles morreram. Nem foi
todos, assim? Tipo, todos, do top,
né? Todos morreram, só sobreviveu um, que é o do lado B.
Mas na verdade ele nunca existiu, né? Não é que ele morreu.
É, então,
não, ele morreu. Porque ele existiu.
Ah, então ele
existiu. Gente, olha só. É o seguinte. Ninguém tá entendendo o Fringe. Eu acho que os produtores também não estão entendendo. E assim, é louco. Cada hora a gente especula uma coisa, não é essa coisa. Especula outra coisa, não é essa coisa. Eles explicam uma coisa que depois eles dizem que não era essa coisa. Então, tipo, eu tô meio assim... Não sei, eu tô esperando pra ver quando é que eles vão amadurecer a ideia do que é, afinal, o que está acontecendo, pra poder
Érica, aí é que tá. O problema é que você não viu esse último episódio. Esse é o problema, porque esse episódio explica tudo o que eles estão fazendo na temporada. É isso que eu tô tentando te dizer. Que a questão é, eles deixam bem claro que o Peter tem uns diálogos com a Olivia, ele tem um sonho em que aparece assim que, ah, o problema é você e tal. E aí é que a gente vai perceber que, na verdade, ele tá nesse terceiro universo, ele, na tentativa dele de voltar, em vez de ele voltar pro lugar certo, que seria o lado A, que era pra onde ele queria ir, onde tá a família dele, ele acaba indo parar nessa outra realidade, onde ele também morreu quando ele era criança, onde ele encontra essas outras opções de Olivia, de Astrid, de Joe Walter, enfim.
E por que que o Walter C e a Olivia C lembram do Peter que nunca existiu no universo dele?
Eles não lembram.
Mas eles ficam vendo o Peter na TV?
Não, eles têm visões daquilo porque o Peter criou um lapso temporal. Então, quando ele começou esse retorno dele, ele criou esse lapso temporal que está alterando uma série de coisas dentro desse universo C. Desse universo D, que ainda nem foi mostrado direito, na verdade, o D, só o C. Então,
então ainda existem dois universos em que as pessoas estão vivendo normalmente sem o Peter e lembrando dele?
Não sei, não mostraram ainda. Não sei. Tem que esperar. Aí, o lance desse episódio é que eles fazem uma ligação. Olha só que TNT com a equação de Fibonacci. Ai, lembra de
Ai, pronto. Elias.
Ai, menina, eu só sei de uma coisa. Eu só sei que eles fizeram um paradoxo com o Mágico de Oz. Porque tem toda uma coisa das espirais. Tem uma coisa das espirais. E aí, a questão, o centro da temporada é o seguinte. Agora, o Peter tem que começar a jornada dele de volta pra casa.
Jornada do herói.
É, jornada do herói, quero que eles falam isso mesmo. Exatamente, eu li uma entrevista.
Foi pouco que fez esse episódio?
Menino, te juro, eu li uma entrevista esses dias dos produtores de Fringe falando assim, Peter e a jornada do herói, comecei a rir litrosa aqui. Falei, não vejo mais essa merda. Fiquei louca com isso. Eu falei, não quero mais saber. Mas realmente, o último episódio, cara, foi muito bom, foi emocionantíssimo. Teve um caso muito bacana da semana, também relacionado com essa questão dos lapsos temporais, que explica direitinho a situação toda. E, Léo?
Explica aí, então.
Explica o quê? O que você quer saber? Eu não quero te dar spoiler, eu quero que você vai ver você.
Não, pode dar, não tô ligando, não. Você acha que eu tô ligando pra escola de Fringe? Vai, me fala aí, você me explica que eu não vou entender mesmo? Me explica logo, já facilita a minha vida.
É que você vai entender, porque na verdade é muito simples. O Peter, quando ele chega nesse novo universo, ele cria esse, enfim, problema no tempo, né? Esse negócio que o tempo às vezes vai e volta. E
aí, tá acabando, né?
Tá acabando, né? Uma coisa louca. Sempre fica dando voltas e voltas. E as pessoas
tem mamutes nos dias de hoje?
Não tem mamutes, mas tem um caso. O caso da semana começa com um incêndio. E a mulher tá conversando com a filha. De repente, ela olha, tá lavando a louça, a casa toda pegou fogo. Aí ela vai, a filha dela, que tinha 5 anos, virou um bebê. Uma barra, voltou 4 anos no tempo. De repente, ela volta de novo pra realidade. Porque nesse episódio nós temos o caso de uma cientista, uma física, casada com um engenheiro elétrico, que tem mal de Alzheimer, e aí o marido dela fica louco e faz assim, não, minha esposa, eu quero minha esposa de volta. Ele cria um dispositivo, uma câmara temporal, e aí ele consegue voltar 47 minutos no tempo. Então toda vez que ele reseta esse tempo, que ele volta...
Ele vê um episódio de série.
Menina, ele vê não só um episódio de série, ele cria vários... traumas na cidade, vários desastres, trens passando onde não pode passar, rio no meio da ponte, uma ponte do rio que cai.
Rio no meio da ponte é um desastre.
Exatamente. E aí eles explicam que, porque o homem explica que ele só conseguiu fazer a máquina funcionar 3 dias atrás, que é exatamente o dia que o Peter chegou. Então o Peter está destruindo a linha temporal de todos os universos. Sabe, a gente vai acontecer, mas eu sei que pra arrumar isso aí ele tem que voltar pro lado A e tá foda, não sei como ele vai fazer isso, ó.
E Lincoln, como tá?
Ah, Lincoln tá lá, vendo a ponte do
Rio. Já teve no shirt, né?
Não teve, nem vai ter, que Fringe não tem. Felizmente. E não tá tendo nem a vacadinha, tá mó barra, menino.
Ah, sim, estão pagando o elenco todo episódio.
Tá? Pois é, mó barra, tá horrível. Não tem a vacadinha, as pessoas choram. Mas, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Todo esse podcast, todo ele só existe por um motivo.
Todo ele, desde o episódio piloto do Seriadores.
Desde o piloto Seriadores, toda a nossa mitologia foi criada para esse momento, que é o momento em que a gente vai falar da melhor série da atualidade, que é... Ah. Que é o quê? Fala, Léo, te dou as honras.
Vampire Diaries!
Vampire Diaries está chutando bundas, não é?
Ai, gente, tá muito sério, gente. Sabe, quando eu acabei o episódio Pessoas Ordinárias, eu pensei a mesma coisa que Cami. Nunca contaram a origem de vampiros tão bem quanto Vampire Diaries 6. Nunca.
Nunca. Nunca. Sabe o que é mais engraçado? Essa semana eu tava conversando com o Michel Aroca, a sua irmãinha, e aí ele falou assim, ah, eu não gostei muito, porque, inclusive, acho que essa discussão deve sair no Pod Manil, se ele não cortar, né? Mas, enfim, não gostei muito, porque, eu não achei que já fizeram essa história das origens dos vampiros melhor explicada. Aí ele foi me dando...
Aonde? Na onde?
Calma. Aí ele foi me dando uns exemplos, eu falei assim, ele falou, como, por exemplo, Judas, o primeiro vampiro. Eu falei, tá, Judas, o primeiro vampiro, quem criou Judas? Ele é. Não sei, eu falei, então, em que explicaram a origem dos vampiros? Vampire Diaries é a primeira série, a primeira, sei lá o que, a obra do universo, que vem e fala assim, cara, foi assim, 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 assado, esse é o marco zero. Eles não te dão margem pra mais nada além, fora, atrás daquilo. Então, tipo, eles simplesmente sambaram na nossa cara, criando a primeira mitologia sólida.
Pois é.
Pô, mas teve Blade. Teve Blade.
Ah, que Blade.
Ah, que Blade. Não, a coisa que eu mais amei é que, assim, a gente passou a temporada inteira ouvindo falar na bruxa original. Aí o cara, quem será essa negona, né? Ela vai meter medo em todo mundo.
Aí aparece
a Ayana. E a gente pensa, porra, a Ayana é a bruxa original. Aí a Rebeca chega e fala pro público como se o público tivesse 5 anos. Sabe a família original? Sabe minha mãe? Ela era bruxa. Bruxa original, boom na sua cara, ela é loira, Brasil.
Ela é loira e aparente de luxo.
Pois é, menina. E aí teve toda uma barra, porque a família original, que é Michael com K.
É a família K, né?
Isso. Niklaus, Elijah, que não tem K.
Elijah?
Rebecca e Mamãe Bruxa, eles se mudam pra uma vila de lobisomem, né, Brasil? Vai achar. Onde? Em Mystic Falls, os templos. Pintais, né?
Não, eles se mudam pra um lugar, mas eles não sabem a princípio que tem lobisomens.
Não,
aí é revelado esse trote, que tem umas coisas no mato que eles não podem ir lá ver.
É verdade. É. Que não pode assistir a transformação. E aí o que acontece? Niklaus
fica louco do cu, leva o irmãozinho pra ver os bichos virar monstrinho.
E o irmãozinho morre. Resultado, o papai original... Que não gosta muito de Niklaus, porque sabe que ele é bastardo.
Filho do leiteiro.
Sabe que é filho do lobo. Fala que é filho do lobo mal. Ele vai e faz assim. Vou te matar, seu filho da puta. Aí vai rolar uma guerra entre aquela família que tá lá e os lobismen, que vão matar todo mundo. Aí a bruxa original fala assim, não. O único jeito de salvar meus filhos é fazer eles chupar sangue e virar vampiro. E ter mais velocidade, ter mais sensualidade, ter mais piranhagem, tudo isso.
O legal disso aí é que, tipo, a história é meio novelão da família lá e do Michael, tipo, ter raiva do Klaus, mas eles fazem a maldição, é um negócio mais sério, assim, pra proteger a família, só que, tipo, tem o custo, né? Porque a bruxaria sempre vem com o lado ruim da bruxaria, né? Que foi sempre da morte.
Então... A avó de bruxa da boca torta alertou, né?
E aí
ela foi embora.
Pra cada vantagem que eles têm uma desvantagem. Então a mesma árvore que deu a vida pra eles, pode tirar. Ah, com estaquinho, com cinza, com qualquer coisa.
O carvalho branco.
É, e aí é que eu tava discutindo com o Léo. Porque juntando esses dois últimos episódios, que o Vampire diz também só volta dia 5 de janeiro, boom na cara de toda a sociedade vampira. Que a gente viu o papai original sendo morto pelo Klaus com a estaca do carvalho branco. E aí a estaca meio que queimou junto. E eu fiquei na dúvida se alguém recuperou a estaca, se a estaca queimou junto. Aí eu falei pro Léo, mesmo que a estaca tenha queimado junto, eles vão arrumar um jeito de alguém...
Uma rabinha foi explicado no próprio episódio.
Que? Não.
Quando o velho chega, o Mikael, ele chega e fala assim, eu vou enfrentar o Klaus, não sei o quê. Mas como assim? Eu trouxe um negocinho especial aqui pra ele. Aí mostra o paninho lá com a tal estaca. Aí ele fala, ah, porque quando pegou fogo tudo lá naquela época, entendeu? Isso aqui a gente conseguiu pegar lá não sei o quê. Então quer dizer, é um bagulho que não é assim, que pega fogo, mas que pode ressurgir, entendeu?
Então, porque ele já pegou tudo. É de quem pegou a estaca, a vampiranha levou com ela. Gente, vampiranha sambou na minha cara, porque você apareceu no cabelo cacheado e eu não notei.
Eu notei, caralho, na hora.
Ela tava tão assustadinha que eu pensei, pô, isso não é vampiranha, cara, isso é Helena, mas esqueceu o medo de vampiranha tem de Niklaus, né?
Vampiranha tem medo de morrer sempre, Léo. Lembra de vampiranha? Ela é piranha, ela é aquela quenga toda, mas quando ela está enfrentando alguém que no momento está na vantagem, ela recolhe o rabinho entre as pernas. Porque ela é esperta, ela é esperta, ela sabe sobreviver.
Nossa, quem foi que matou a Rebeca? Afinal, foi a vampiranha ou foi a outra?
A Helena.
Gente, mas ela não fez cara de Helena. Ela ficou com cara de
é a Helena
sofrida. Pra quê? A mulher tava morta, ninguém tava vendo. Ela podia fazer...
Mas ela tava com peninha, né?
Mas a Helena é assim. Não pode também querer que a Helena vire mega jovem. Que ela não é, ela nunca foi, não tem como, né? Seria tipo...
Mas por que a Helena matou ela?
Ela não matou ela só...
Pra atrapalhar o plano. Era aquelas adagas que elas enfiam, Erika, tipo, que não é a estaca, o bicho só fica
morto.
E só fica lá paralisado enquanto a adaga tá lá dentro. Quando tira, volta.
Não tá morta, ela tá viva.
Tanto que o Damon fala assim, ah, Helena, para de fazer mimimi, a mulher nem tá morta.
É só tirar a faca que ela volta, entendeu?
E a número do telefone dela continua funcionando.
Uhum. Por isso agora que ninguém fechou a puta, né, do celular.
A piranha fez tudo pra salvar o Damon. Então,
isso aí tá meio confuso, você não achou, não, essa história?
Tem coisa errada ali. Aquilo ali não é a história toda. Não é a história toda, Léo.
Não, é a história toda, mas assim, desde que o Damon começou a dar patada na Catherine falando que não faria por ela o que ele faz pela Helena, ela chorou, né, Brasil? Porque ela tava afim de Stefan por isso, que Stefan não queria ela, queria Helena. A partir do momento que Damon entrou na mesma, ela tá chonadíssima em Damon.
Não, mas mesmo assim, Léo, não é só isso.
Não,
eu tenho certeza absoluta que ela tá aprontando alguma coisa maior.
Ah, gente, deixa eu conseguir bater com o Damon, chipar ele.
Ah, então, você gostou da Helena com o Damon, eu queria esse casal.
Mas assim, lógico que ela tem mais planos, tanto que ela faz o Stefan roubar os cachorrinhos.
Nossa senhora, isso aí foi sensacional, sambou na minha cara e na cara dos originais, porque eu não tava esperando isso aí.
Eu tava pensando, cara...
Por que você não pega e destrói aquele caixão logo?
Porque pra matar o original tem que ter o carvalho branco, eles não morrem com carvalho branco. Cada um daqueles cachorrinhos tem um vampiro com uma adaga no peito.
E daquela que dá pra tirar, né?
Exatamente.
E aí, Erika, o Niklaus queria reunir a família, né? Agora que Michael está morto, só que Stefan levou a família dele inteira embora.
Gente, eu quero saber uma coisa. Tudo aquilo é irmão?
Pois é, né, Brasil?
É engraçado que não parecia que tinha isso tudo de irmão.
Não, porque na história é o que importam, né? Não vou ficar também mostrando uma história de, sei lá, a cabra e os sete cabritinhos, né, gente? Pelo amor de Deus. Eles só mostraram os irmãos que importam. Agora, deve estar ali no meio. Elijah morreu pra sempre ou Elijah tá ali nos caixões também? Eu não lembro.
Elijah, o Niklaus acertou a daga e deve ter colocado lá em algum caixão.
É, deve ter em algum caixão também. Então é isso aí, quer dizer, vai ter em algum momento agora, quando voltar a temporada, a gente vai ver o despertado todos.
Ai, menina, e não podemos deixar de só citar também um episódio maravilhoso, Cidade do Fantasma, né? Que todos os fantasmas voltou.
Gente, foi muito bom esse episódio. Não, não só esse. A gente chegou a comentar aquele episódio... Ah, a gente comentou o episódio o melhor episódio da temporada até agora, que foi aquele da piscina, né? A gente comentou isso.
Depois daquele, todos foram o melhor da temporada, né? Então,
todos foram muito bons. O episódio do flashback foi muito bom. O que a gente descobre que o Larica, além de ser professor de história, ele também é arqueólogo. Especialista em grafia.
Não, e achei ótimo que o Larica fala, né? Esses são os diários do vampiro originais, porque eles escrevem a vida deles nas paredes das cavernas.
É, vão fazendo toda uma ligação com o nome da série, né?
Não, não, e eu gostei que ele falando assim, arqueologicamente falando, isso é uma história. Tipo,
Não, e nesse episódio, Homecoming, a Bonnie fala, né? Ai, vamos ficar aqui, Helena. Não vamos pro baile, não. Vamos ficar com Larica desvendando o símbolo. E Larica some do episódio. Bonnie tá passeando de um lado pro outro, dando dor de cabeça pro povo.
Ai, não. É sensacional. Ai, Tylerine.
Ai, acabou, não acredito.
Ai, gente, olha a Tallarine. Fiquei triste, muito triste.
Sabe o que eu achei tão legal? Porque, assim, o Tyler tava daquele jeito fodalhão, sou híbrido agora. E a gente não tinha se dado conta, né? Que, na verdade, a vida dele tava melhor porque ele não precisa mais se transformar. Achei isso tão bom deles lembrarem, assim. Deu
lembraram e tal. E eu fiquei um pouco de pena do Tyler, porque ao mesmo tempo que ele também virou uma Kenga na série, ele, coitado, gente, ele tava pintando o carro com purpurina. Sabe o que você entendeu?
Pois é. Ele se rebaixou pela Caroline também.
Eu acho. E aí...
Ah, lembrei a frase. A frase é a seguinte que o homem arqueólogo fala. É, arqueologicamente falando, isso é uma história muito velha. Oi? Ah, tipo, acho... né?
Não
é nova?
No episódio que, antes desse, que é do flashback, termina com aquele cliffhanger do Damon. O que você viu aí na caverna, Larica? E aí ele fala assim, coisas. E aí aparece nos desenhos. Tipo, o Vampire Diaries é tão bom que até um cliffhanger cretino desse a gente sabe que vai render coisa boa.
A gente sabe, não, tá muito bom. O roteiro tá excelente. Sabe o que eu acho engraçado? Engraçado, porque isso é a característica da série mesmo. Isso é que eles têm conseguido trazer isso, acho que desde a metade da segunda metade da primeira temporada até aqui, uma crescente de plot twist na nossa cara toda semana. Porque é aquela coisa, nunca o assunto fica velho em Vampire Diaries, porque eles não deixam. Eles resolvem, eles propõem um negócio e resolve, propõem e resolve. Então, quer dizer, é uma série muito dinâmica. E nenhuma série no ar tá fazendo isso hoje em dia. Nenhuma, cara. Nenhuma.
Não, e a série cresce de um jeito que você fica se perguntando, tipo, o que, que uma quarta temporada de Vampire Diaries vai explorar se ele já foi a família original inteira? Mas eles vão achar coisa ainda.
Vão achar. Tem fé nisso. Muita fé.
E se não achar também, eu vou dizer que acharam do mesmo jeito e vou dizer que tá ótimo.
Ah, eu também, porque eu gosto de Vampire Diaries e eu vou amar pra sempre. Enfim, ai, sabe o que eu acho? Acho que a gente tem que se pedir agora e ir pros nossos comentários, porque senão ninguém vai aguentar ouvir tanto podcast. Já? Estamos falando daqui a 3 horas e meia.
Ah, mas não, mas esse... podcast de 4 horas na sua época.
Isso.
Mas posso falar uma coisa? Ainda não acabou. A gente tem muita coisa crocante que vem ainda depois. Acabou?
Já.
É, tem coisas especialíssimas que a gente vai falar a seguir. Então é assim... É, segura no Pot Lodon, Pot Lidon, né? Segura no Pot Lidon e vem com a gente, né, Léo? Porque...
Gente, pega a família dos originais e põe Underwater.
Ainda em ritmo de passarela, né? Estamos aqui na nossa Runaway e a gente quer contar uma novidade que vai tombar na cara de todos os episódios de podcast. Léo, você quer dar as boas novas?
Menina, é o seguinte, nós recebemos o primeiro comentário em vídeo da podosfera.
É, assim, olha, na boa, eu nunca vi nenhum podcast, que recebeu por e-mail um ouvinte que teve a audácia de se filmar e mandar pra gente ilustrar a opinião deles no podcast. Eu nunca vi isso na minha vida.
Pois é, menina, e foi um ouvinte, né? Cirilício.
Cirilo
Batcher. Ele não é do Carrossel, tá, gente?
Não é do Carrossel.
Ele é nosso amigo no Twitter, ele é meu amigo de Facebook, e ele foi super ET e mandou um videozinho pra gente.
Verdade, também tenho ele no Twitter, Facebook, tudo, nosso amigo, ele fez um vídeo, e a gente obviamente...
Eu comprei.
A Erika comprou, eu vi a Erika comprando ele na timeline, e aí é o seguinte, a gente não vai tocar o vídeo pra vocês no podcast, porque a gente não é
ainda
tão...
Ainda
não tem como fazer isso. Mas vocês, por favor, voltem. Se você não viu isso quando você baixou esse podcast, se você foi safado e pegou pelo feed, você vai lá no nosso blog, seriador.com.br, e vai estar no post o comentário do Cirilo com uma trilha sonora especialíssima que a Erika escolheu, editou especialmente.
Tem easter eggs da Erika, né?
Tem easter eggs. Então, assim, você veja que está crocantíssimo, engraçadíssimo. E a gente quer agradecer muito o Cirilo por ter tido esse trabalho e essa dedicação e mandar pra gente. Foi tão bonitinho, adorei.
Ah, GT!
E aí fica a dica pra você, ouvinte vagabundo,
mandar um comentário.
Exatamente. Porque essa semana eu vou revelar pra vocês o easter egg. E-mail de seriadores tá que nem Kinder Ovo. Todo dia eu abro e posto uma surpresa. Todo dia. Léo, é ou não é? Todo dia eu mando pro Léo 50 e-mails que a gente recebe no Seriadores e falo, Léo, chupa essa manga. Eu respondo todo mundo.
Que vida, né?
É, eu tô assim, eu sou xoxomilho, eu respondo todo mundo, muito amor pelos nossos ouvintes, né?
Gente, eu não respondo ninguém no e-mail porque a Cami já respondeu, mas como o homem mais educado da podosfera, eu já tô mandando um beijo no coração de vocês.
Exatamente. Então a gente recebeu
essa... Eu não sou educada, mas não dá CS2.
Pessoa manda e-mail falando que a Erika é mal educada, mas a gente vai contar isso já já. Então, além da gente receber e-mails e ter recebido isso de vídeo, a gente também recebeu comentários de áudio. Que a gente vai contar agora ou depois? Vamos tocar o primeiro comentário de áudio. Vamos começar com a dama, não é mesmo?
Isso.
A dama do Batista Galáctica?
É, primeiro comentário em áudio é da Rebeca Barro.
Fala galera dos Seriadores, e já que quem comenta por alto tem prioridade, vamos lá, né? Primeiro eu queria dizer, apesar do plot repetido, viu, Erika, que o podcast de vocês é muito legal, me divirto muito ouvindo, faço parte daquela galera que paga micro na rua porque tá ouvindo o podcast dos Seriadores. E depois eu quero dizer que Camis Barbieri sambou na cara da sociedade PNC, não comentando as alturas a final de Breaking Bad. Eu fiquei só esperando e nada do comentário, hein, Camis? Sobre as séries, Erika, não vá pela onda desses dois e continue assistindo Homeland. Tá valendo a pena, tá muito boa a série. E True Broken Girls eu não tô acompanhando, mas eu continuo achando o comentário de vocês mais legal do que a própria série. Pessoas revoltadas com Fringe também não é pra tanto, né? Tudo bem que a temporada não tá tão boa como a anterior, mas a série ainda tá boa e vamos esperar pra ver como eles vão abordar essas respostas. E a Camis conseguiu me deixar mais triste, me lembrando que Bean Erika também termina esse ano. Vai ser mesmo um baque perder ela e Entre Rio, bem próximos. Ah, e finalmente eu encontrei pessoas sensatas que concordam comigo e acham Cisne Negro uma merda. Aquele filme não tem nexo nenhum e foi tão aclamado. Eu concordo com tudo que vocês falaram, também acho o filme horrível. E é isso, beijos e abraços para os três e até a próxima.
Gente, Rebequinha ficou louca porque a Camila não falou de Breaking Bad, né? A Rebeca até se ofereceu pra mim comentar e a gente nem falou da série.
Tadinha, né? Rebeca, desculpa, na próxima temporada, ou não, a gente comenta. Canal PNC aqui, eu adoro.
Ainda bem que você falou ou não, né? Porque sempre há o risco de esquecer.
Tem que ter o risco do meu Alzheimer me pegar e esquecer. E aí agora a gente vai ouvir um comentário de uma pessoa que é tradicional aqui já também. Um mito dentro dos comentários seriadores. Sabe quem é, Erika?
Eu sei.
Quem é, Erika? Fala.
Zé Marco.
Oi, gente, eu sou o Zé Marco, mais conhecido por vocês por Zé Marco. Aliás, eu não sei porque vocês associaram essa última sílaba ao meu nome, mas tá valendo. Eu sou muito fã do trabalho de vocês e sou batedor profissional de vitamina com muito orgulho. Queria dizer que é um prazer gravar esse comente de voz e dizer que desde que conheci o trabalho de vocês, a minha página principal passou a ser, claro, legendada, né? Erika, sou muito fã desse seu sotaque gostoso do Rio, vírgula. Curto demais sua ironia, a primeira vez que escutei o podcast e te xinguei até umas horas, vírgula, vírgula, ponto, ponto. Mas hoje você é a coisa mais linda do mundo, ponto exclamação. Pra ser perfeita, só falta tirar Nikita da sua vida, ponto exclamação. Dois pontinhos, abre parênteses, abre parênteses, abre parênteses. Espero que você não guarde rancor quando eu te desmascarei lá no plot do vídeo show, ponto S2S2. Camis, meu sonho é assistir Chemistry contigo, aí na Cancún brasileira. Mas como sei que você tem essa voz super sensual, não deve estar solteira. Qualquer coisa, estamos aí. Aliás, engrosso a campanha, volta com tudo Chemistry no legendas.tv. Ainda vou conhecer essa balança da Farmais, ponto de exclamação. E Léo, eu sei que Zé Ramalho já usou esse plot, mas você tá mais que convidado a vir bater vitamina comigo aqui em casa, tá? Não precisa beber não, bom. Ah, e eu queria também parabenizar pelas reviews que vocês fazem aí no spin-off, né? E claro que quando um amigo me pedir pra indicar um site bom de séries, eu respondo sem pensar muito, Série Maníacos, né? O melhor. Essa aí, espero não ter enchido muito a bola de vocês, porque pega mal, né? Agora eu vou correndo lá no box de séries, ver se tem podcast pra baixar. Beijos e boa semana. Tchau.
Eu gostei que ele sensualizou comigo no estilo de chemistry, leu igualzinho a Erika. E que
delícia
você, Léo?
Falou que não precisava beber a vitamina, mas que podia ir lá na casa dele, né, Matê?
Ai, Zé Marco safadinho.
Achei muito elegante o comentário dele.
Eu também achei ótimo. Agora...
Queria que a gente não fala Zé Marco, porque é conhecido no cu, porque é com sotaque carioca.
Exatamente, Zé Marco. E aí é o seguinte, você que não mandou o comentário em voz e nem em vídeo, não fica triste.
Manda pra nós.
A gente valoriza muito que vocês mandaram também por e-mail e lá no blog. A gente não
precisa... mas peraí. A gente valoriza mais os de vídeo, depois os de áudio e depois os que vocês comentam no blog.
É porque a gente quer explicar pra vocês uma coisa. Vamos comentar o sistema de pontos da podosfera, como funciona, segundo a ABPod, sistema brasileiro do podcast, por favor?
Ah.
É o seguinte, gente, quando você comenta no nosso podcast, assim, tipo, first, conta menos um. Pra nós, conta menos um na escala da sociedade podcast. Quando você faz um comentário normal, tipo, ah, gostei do podcast e tal, conta um. Quando você faz um comentário no blog, comentando do episódio, elogiando a gente, ou xingando, whatever, a gente ganha 2 pontinhos, não é isso? Isso mesmo.
Isso.
Quando você manda um e-mail, que é uma coisa que dá mais trabalho, a gente ganha 3 pontos na escala do
fama. Ah, menina, mas vou te revelar uma plot twist. Se você mandar no e-mail e no blog, porque além da gente receber, saber que você teve trabalho, e você ainda mostra pro mundo que nós tem comment, aí ganha 4.
Ganha 4. Você ganha 5 pontos com comentários em áudio, porque isso é uma coisa rara de acontecer em podcast. Agora, com comentários em vídeo, você ganha 2 mil pontos.
Né? Não, tem que ser 10.
Não, é 2 mil.
2 mil?
Não, tem que ser 10 pra poder criar competitividade, porque aí vai ficar todo mundo fazendo ranking, entendeu?
Nada,
que tá um na frente do outro.
Não, se quiser ser competitivo, vai ter que todo mundo mandar vídeo, que aí fica o placar tudo acima dos 2 mil.
É? Maluco, e aí é o seguinte, né? Os ouvintes estão fazendo vídeo e a gente tá gravando áudio. Você vê só como a gente já tá ficando atrasado em relação ao nosso. Mas enfim, olha, temos comentários e vou ler primeiro o e-mail que nós recebemos do Diego Rodrigues. E aí ele fala assim, meio Sérgio Grosso: fala garoto, fala garota! Crocantes! Acho que é o meu segundo e-mail pra vocês. Então vamos lá. Tenho acompanhado com muito amor essa temporada do SPCast e, como sempre, vocês estão sambando na nossa cara em termos de qualidade na apresentação dos casts. S2, ponto. Fiz Erika agora, né? A Erika é uma pessoa muito divertida nos casts, mas mal educada no Twitter. Bum! Ela nunca me responde quando eu indago alguma coisa. O Léo... Calma! O Léo é o mais educado, agora em caixa alta, tá? De todos os blogueiros e resenheiros de séries ever. Ele sempre me responde aos meus replies e DMs. Ah, a Thames é a segunda.
Posso falar que Thames tá revoltada comigo, porque ela responde bem mais coisa que eu e ganha fama de segundona.
E eu tenho outro protesto. Desculpe, Diego Rodrigues, mas eu nunca te vi no Twitter. Bum. Como assim? Eu não respondi o quê?
Erika, você acabou de ganhar a fama de estrelinha do podcast.
É, pai, nunca te vi.
Não é estrelinha, gente. Olha só. Pessoas que conversam comigo no Twitter quase todo dia. Venham aí e falem como eu sou boazinha, educada. Não, não tanto educada, mas eu sou legal, eu respondo todo mundo. Agora, se eu não respondi ele, é porque eu não sei, eu nunca vi na minha vida.
Ô, Léo, e você achou que eu tava brava, né?
Gente,
não, eu não tô brava, mas tipo, eu não respondi o quê?
Não tô brava,
não sei.
Tá, né, Erika?
Calma, Erika. Ô, Diego, te recomendo você mandar uma DM pra Erika ou mandar uma reply pra ela.
Você pode mandar DM, eu sei que ele, eu não sei quem ele é, como é que ele vai mandar DM?
Você manda assim pra ela, sou eu, sua vaca, aí ela vai saber. É, então, aí tem o seguinte, tem umas perguntas que ele quis fazer pra gente, né, ele não quis fazer pelo Twitter porque ele achou que era um pouco pessoal, mas ele achou que a gente perguntar assim no podcast, tudo bem, todo mundo.
Tudo bem, né?
Ah, normal.
Aí ele sabe que a Erika não vai responder, mas tudo bem. Aí ele quer saber qual é a profissão da gente no mundo real. Eu já respondi pra ele pro e-mail, então vocês não vão saber aqui. Léo.
Que absurdo.
Ué, não, você tem que falar. Se você não falar, a gente não vai falar nós.
Eu sou jornalista, gente. Todo mundo sabe, caralho. Quem não sabe isso?
Né? Menina, menino, eu sou publicitário, mas naquelas, né, Brasil? Vocês sabem, adoro a profissão, então.
É, e a Erika é advogada!
A publicitária, pá!
Né? Social Media, né?
A Erika é advogada.
Aí a Erika pergunta... tem até diploma de social media.
Pois é, aí é o seguinte, se preparem pra segunda pergunta. Alguém é HT?
Gente, é o seguinte, eu queria falar que a gente apoia a família cristã, tradicional. A gente não concorda com essas coisas, né? A gente só fica HTzando pra sair na mídia. Mas apesar disso, né, amigas podem se pegar e amigos também na amizade, né? Normal.
É, Érica, você é HT ou você é a gatinha?
A gatinha!
Ai, meu! Eu também me alça, gatinha!
Meu!
E aí tem a terceira pergunta, que é a seguinte. Alguém está namorando? Minha resposta é a seguinte. Eu não estou namorando, mas eu estou casada com o Léo.
Isso. E eu estou casado com a Cândida e eu pego a Erika de vez em quando, mas tem amizade, né? Amigo. E você, além de me pegar e pagar meia com o Gustavo no cinema?
Então, eu não estou namorando.
Ah, você tá noiva do Fredo do Queto.
Quem?
Ai, gente.
Não tá?
Que?
Do Fredo do
Queto?
O Mac Twitter.
Fred,
que ah, é, menino, esqueci de Mac Twitter, menino. Ele não tem entrado em contato que a gente tá nessa barra de Zola, né? Então, tipo, não sei. Por isso que eu digo que eu não estou namorando. Se eu tivesse Facebook, eu colocaria, né? Não estou namorando. Mas eu não tenho mais, então...
É, mobá. Aí é o seguinte, esse é o Diego, ele termina mandando o xoxô pra todos nós. E é isso, Diego. Acho que a gente... Eu te respondi isso por escrito, mas a gente... Acho que agora você não pode reclamar, que a gente...
Eu queria fazer uma enquete, sabe? Eu falei com o Léo, mas Camis não vai deixar.
Ai, menina, eu deixo, pode fazer.
Então, era assim, Camis. Era uma enquete que teriam quatro opções, sendo que uma não existe na vida real. E todas as outras é referente a cada um de nós, né? Pra poder responder a pergunta do menino. Aí seria assim, tipo... É, uma das pessoas desse podcast via Cruza Folk só pela pegação dos homens.
Uma só?
Peraí. Então, uma pessoa via só porque gostava muito desse plot. Tem um outro seriador que tem uma queda secreta por Queen The Glee.
Muito secreta.
Super secreta.
E aí tem a terceira opção, que é alguém que faria um Monange com M. Bond e Doctor, né? Doctor e Matt Fish, fique bem claro, porque Tenant não
tem, e tem um outro seriador que lê fanfics de Supernatural. Então, né, quando você descobrir...
O inseto.
O inseto. Quem descobrir que é referente a qual seriadores cada frase, né, ganha um brinde. Você pode jogar aí nos comentários.
Ganha um brinde que a Erika vai comprar e pagar o bolso dela.
Não, eu já falei, eu tenho um brinde pra dar. Eu tenho um ingresso que eu fui na Comic Con no primeiro dia e comprei pro segundo também. Só que eu já tinha visto tudo no primeiro dia, então eu não fui no segundo. Então eu posso te mandar esse ingresso, tá novinho, não usei. Esse Boa. É o brinde.
Ok.
E então... você não vai poder usar também. Bom, vamos pro e-mail da Juliane Uchoa, que tá no Círculo Secreto agora, né?
É.
Fala, galera. Bombada dos seriadores. Não tava batendo vitamina, mas tava batendo um bolo na maior sensualizada quando leram meu primeiro comentário. Bum na minha cara. A Cami está muito carente falando da The Good Wife. A pegada política que a série traz merece maior número de comentários. Erika sambou com a cara de todos, confessando gostar do plot romântico de Panam. Já pode gostar do romance do Prince? Pode, Erika.
Tem?
Tem, né?
Não tá
amor.
Tendo, não. Não tá tendo romance, não.
E olha só, Léo, Two Broke Girls desenvolve todo um lado Bryce Lee oculto que existe dentro de nós. Amei você ter lembrado das minhas cenas favoritas. Somos pobres e não usuários de crack, sem falar na cama com cara de vagina. A Cami seria a pessoa ideal pra cantar no karaoke de Bryce Lee. Viram como ela se garantiu cantando Era Uma Vez? Comecei a ver Lost Girl, claro que não pela trama, mas pelas cenas sensuais ensinadas pela protagonista boa. Comentem aí o que acharam da série.
A gente já falou, viu? A gente não vai repetir, não.
Eu tentei falar, né? Muito obrigada.
Você falou pra caralho.
Tá bom, vamos ver, né? Se a Camis não conta podcast todo e me deixar falando que pô, teve uma namorada em coma e dava comidinha pra um homem que olhava pro outro homem. Na edição, edição subliminar de Camis. Vamos lá.
Porque só acontece isso na edição, né, Erika? Eu não falo isso.
Não fala, não.
Na real, ela jamais...
Parece... que eu falo sem nexo, é a Camus que edita, assim.
É, nossa, culpa minha, viu?
Se você edita, por cima.
Nossa, Léo, tão boa a cara da Erika agora, de uma forma tão forte.
Eu não...
Isso, que pariu. Não importa, Erika, lê o comentário do Leandro.
Ok. Então, Leandro Fonseca. Oi, Leoz e Camus e Erika com Cardini, que tá, seus lindos. Não voltem com os comentários escritos no começo, vocês também melhor assim comentando no final. Vou esperar os comentários de vocês sobre The Vampire Diaries e Grey's Anatomy, que está ótimo. E também coisas não tão boas como Glee, estou achando cada vez cada semana pior. O ponto pular todas as músicas porque não aguento aí olhar, considero paciente e esperançoso assim com a Sustegli. Não tá mó barra aguentar aquela bicha chata, Blame. Boom. E Mercedes. Mercedes, bom. Enchendo o saco com suas PNC na série, a Fox de Gringa podia cancelar a Glee logo e pôr essa reprise de popular. Adoro. X, 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 O, X, O, O, O. Galerinha do mal que dá pra assistir outros aventuras nesse podcast bom pra cachorro. Sessão da tarde, voz. Ah, então tá, pera aí. Galerinha do mal que apronta altas aventuras nesse podcast bom pra cachorro.
Sério. Érica sabe da entonação.
O que foi essa capela autotunada de Era Uma Vez? Da antológica dupla Sandy Júnior. Momento Glee no SCast.
Olha, você sabe de uma coisa, Erika? Por causa da nossa versão de Armazém, muita gente, uma pessoa, verdade. Na verdade, no total, implorou que a gente fizesse um novo episódio musical no Twitter. Eu não lembro o nome da menina agora, mas, gata, desculpa, mas eu lembro que você comentou.
Menina, mas eu recebo esse pedido todos os dias no Twitter, não sei se é ela.
Eu também.
É, então foram várias pessoas mesmo.
Naraí, mandou esse pedido também.
É, então foram várias pessoas mesmo. E eu não sei, o que vocês acham?
Ah, eu acho que a gente ia dar esse presente, né, pros ouvintes.
Então, assim...
Se eles aguentam ouvir, a gente aguenta cantar, né?
É.
A gente vai começar a escrever nossos original songs, né?
Ah, eu tô com quatro letras prontas aqui, enfim.
Mas olha só.
Comentário da Nayara Pimenta.
Ah, ela é...
Não é nome dos outros.
Picante.
É picante. Eu finalmente resolvi sair da minha escura e aconchegante caverna para comentar esse podcast crocante, mente, maravilhoso. Eu acompanhava a Câmias lá no Série Maníaco e a segui até aqui. Meu Deus, que medo! E simplesmente, estou apaixonada pelo Léo!
E educado.
Educadíssimo. O homem mais educado da podosfera, blogosfera e mundosfera. Eu sou totalmente sarcástica como a Erika, então curto demais as leituras dos comentários dela. E concordando com ela, The Fades é muito bom.
Viu?
Uhum, vi. Não vi. Uma das únicas coisas que eu discordei de vocês nesse post é Green. Eu gostei muito. Eu não sei se foi pela trilha sonora totalmente perfeita ou se o protagonista me atrai. Sei lá. Mas Once Upon a Time tá crocante. E com certeza a rainha Evil suspeita de algumas coisas. Então é isso. Agora eu vou comentar aqui sempre. PS, antes de eu ver o seu Twitter, Camis, eu jurava que você era loira. Eu quase caí da cadeira quando você estragou meus sonhos. Beijoca. Nossa.
Esse plot também me surpreendeu, que eu fui pra São Paulo esperando ver a camisa loira, né? Aí cheguei lá, tava moreno igual a Branca de Neve.
Pintei o cabelo pra receber o Léo.
Pois é. E olha, Vinícius Barros mandou um e-mail e ele fala: olá, atendendo a pedidos, lá vai um comentário por e-mail, viu gente? Tem que atender nossos pedidos. Então, ouço essa cast já tem um tempo e é incrível como após três temporadas do podcast ainda tem o frescor dos seus primeiros episódios. A frescura é aqui mesmo, né? Com suas análises aprofundadas, imparciais, filosóficas e elegantes dos melhores, seriados da TV, é obrigatório para qualquer seriador. Agora, até me esqueço de ouvir os podcasts da concorrência, pois convenhamos em um chega aos pés dessa cast. De novo esse plato.
Ai, bum na cara da concorrência!
Devo adicionar que o podcast ainda é de inafastável utilidade profissional. Quando tem um processo bem complicado para fazer, sempre ouço um podcast para me inspirar, pois... Tenho certeza que as peças processuais saem muito mais crocantes e sambam muito mais na cara da pasta diversa. Se um dia o SCast acabar, minha vida profissional está seriamente ameaçada. Gente, pegada de direito, né?
Não, tá vendo? A gente não pode nunca acabar esse podcast.
Gente, a gente está ajudando a lei do Brasil.
Uhum.
E olha só, para falar de algum seriado, Misfits para mim tá uma bomba, concordo. Sério, joga fora. Porra, achei muito sem graça os poderes novos e como foi comentado, o carinha que botaram pra substituir o Nathan é o mesmo personagem. Ai, que falta de criatividade. Tomara que melhore, né? E Cami, sempre estarei ao seu lado. Se o Brocruz é a coisa mais ridícula e rampeira, você só... Ai, Vinícius, vou parar de ler seu e-mail agora. Mentira, não vou não. E, oh my God.
Para, que só piora.
Não, mas eu respeito essa pessoa, mesmo ela discordando da gente, né? E ele é do direito, ele pode me processar. Oh my God, até que enfim seres humanos que me entendem. Cisne negro é, indeed, uma das piores porcarias dos últimos anos. Vixe, que...
Calma.
Por enquanto é só. PS, que mané podcast tem que ter menos de uma hora que nada. Por mim, teria era 4 horas que aí dava uma manhã de trabalho inteira. Bum.
Seu desejo vai ser realizado.
Atendendo a pedidos do nosso amigo, o Vinícius, esse podcast vai ter em média umas 3 horas, porque ele tá tão longo que eu não vou aguentar editar, eu só vou tacar a trilha sonora de qualquer jeito. Vocês vão ouvir com a gente tossindo, peidando no meio. Eu não tô nem aí. Quero manter a integridade do que a gente falou e pra Erika nunca mais me acusar de que eu corto, fala zero e deixo confuso.
Lucas Arrocha. Primeira vez que eu comento nessa delícia de Aerovinte, mas não tive coragem de comentar até agora. Um saponatama é legal, mesmo é alguém de pledge dessa falsiza. Faltou falar de da colocância que tá ringa. Não. Exijo meu comentário seja lido artisticamente pela Erika, maior 333. E pare de trollar em Homeland, seus loucos do cu. A única coisa ruim da série é a peruca de prestacionamento da mulher largada. Beijo pra vocês, seus HTs.
Gente, eu queria fazer uma pergunta sobre esse negócio do 333. Isso era pra significar uma bundinha?
Não, nem. É um coração delado.
É um coração muito do feio, porque o povo fica mandando isso na tela e fica envergonhado.
Eu acho que é um cone de sorvete com 3 bolas.
Com 3 bolas que parece 3 bundinhas, ou 3 bolinhas.
Ah, sei lá. Olha, isso não importa, porque agora tem aquele momento tradicional, que é o comentário do Hélio Filho. Olha, ele diz o seguinte: adoro quando o SCCast só fala de coisa que vejo, tirando Gossip Girl, que já tá fazendo uma cumba online pra ser cancelada. Panam e Chuck também. Once Upon a Time é muito bom. Tô viciada nessa série delícia. Vocês esqueceram de dizer que tem a amada da Pan de True Blood. É que a gente não esqueceu que foi tão... A participação foi tão pequena aqui, né? Voltou muito mais ou menos. Two Broken Girls tá ótima. O Léo e a Erika só esqueceram de comentar a piada do Bryce Lee, que é Talk to the Hand.
Muito bom, gente.
Eu não sei nem se alguém fala, mas eu fiz a entonação, né?
Inclusive, eu selecionei o comentário do Hélio só porque a gente percebeu.
É. Aí ele deixa PS. Camis, você sem dúvida é uma Caitlyn, não é PNC e possui um humor deselegante. A moça do jornal roubou isso de você. Chama a Alice e processa a menina. Vou processar mesmo. Odiei aquela vagabunda do Sandanenberg corrompendo a minha deselegância.
Pois é, eu sei.
PS2. Léo, adorei que você comentou a American Horror Story. Mas acho que ainda não sacou toda a mitologia.
Oi?
Eu não sei se eu posso uma moeda ou se eu explodo uma bomba nesse momento. Deixa que depois eu te digo tudinho. Porque as coisas já estão fazendo sentido e vamos começar a Camis a ver essa delícia. PS3, adorei os plots de estilo ratinho, hein, Nick?
É, agora o comentário do Felipe. Depois dessa cast, todos os outros podcasts ficaram tão crocantes quanto cereal velho. Só vocês são tão ordinários no sentido que é o Tchan deu. Já uso os catchphrases no dia a dia. Olha, que vampiro original. Two Broke Girls é a melhor comédia da CBS nessa temporada. A Camis que não entende a poesia. Tem
eu
até o
primeiro. Beijo, gente. É por isso que eu.
Eu escondida.
Beijo, gente.
É, ela vê escondido.
Olha, tem até o primo nutrido do Lil Sebastian de Parks and Rec, como não amar. E o Once Upon a Time era a coisa que eu mais queria ver nessa fall, e ele tava certo. A série vem sambando igual nega maluca da cara de quem falou que ia ser uma bosta.
Na minha?
Tô vendo Homeland e Boardwalk em paz. Só porque eu não resisto a uma série PNC. Inclusive minha PNC de arte tá transbordando e ainda vou ver Hell on Wheels, como na roda. Abraço para o Léo, Camis, a.k.a. Molly, né? Não tem de quem, mano. E Erika, a.k.a. Erika. Eu não li o parênteses dele porque eu vou deixar a Erika sambar na minha cara, tanto que a menina também.
Ah, é. Porque vem comentário de Lara, que deixa a seguinte PS. Post-scripto. A voz do Léo é igual do Zachary Quinto em American Horror Show Story.
Gente. Fiquei chocado com isso porque eu já tenho a sobrancelha de taturana de Zachary, né? Agora descobri que tem a voz de bicho suburbana também. Foi um choque, né?
Choque, né?
E não foi só ela, várias pessoas comentaram isso.
Várias pessoas. E tem uma denúncia sobre isso, inclusive, no vídeo do Cirilo. Então, vocês, por favor, vejam. Vocês não vão acreditar.
Só digo uma coisa: se eu puder pegar Chris Pine, tá valendo, né?
Fazer aquele famoso shipper pinto, né?
Isso, aí tá ótimo.
Aí tá ótimo. Chegou aquele momento tão fofinho dos hugs minimalistas. Ah, que lindinho. E olha, vai para o primeiro hug de hoje, vai para todos os fãs de cine negro que estão de luxo, né? Achando que essa nave é boa.
Ah, segundo hug pro Jefferson, que fez campanha pro Vampire Dives em todos os podcasts e teve a cara sambada com as canterias de Sandy e Chiquititas. E eu sambo mais na sua cara. Dizendo que Fernanda Toda nunca cantou em Chiquititas, porque o povo achava que ela cantava, e os fãs tão loucos com ela no Twitter.
Foi denúncia, rolou no Twitter.
Quem achava que Milly cantava, né, Fred?
Milly nunca cantou, né, gente? Nunca sabia.
Só a tia Carolina cantava.
E a Maria.
E um hug minimalista para a Miami, que explicou a mitologia de Once Upon a Time. A filha é a... Não. A rainha é a filha do seu próprio filho, neta de Amy, bisneta da Branca de Neve.
Olha, um hugzinho para o Victor Abadil. Disse que podcast de uma hora é para os fracos. E quem é fã, ouve podcast de 2-3 horas sem reclamar. Quero saber.
Vamos ver se o povo não reclama. Hug para Malu Araújo, que engasgou com o Vic Sirena quando a gente sugeriu que ela tomasse Valium. Tadinha.
Pro Fauzi Lobato, que sugere um cast sobre as melhores séries de todos os tempos. Tipo, Lost não vai entrar. É, não vai mesmo.
A gente já faz uma agora, né? Te bloqueamos, vamos parar de dar.
Acabou, né, Léo? Tá feito. É, um hugzinho também para o Diogo Pacheco, que ouviu o podcast inteiro pelos 3 segundos sobre Survival e se sente abrilhantado pelas denúncias econômicas e socioecológicas de Two Broke Girls.
É, hug pra Mano Nogueira, que revelou pra gente que revende também a série de Gêmeas Trocadas. E aí ela quer saber se o novo nome da série é Trocadas no Puteiro ou Trocadas na FEBEM.
Eu já coloquei, já adotamos Trocadas na FEBEM, né, Léo? Já falamos nesse podcast.
Apesar de que eu acho que um puteiro é bem digno, mas, né?
Ah, mas elas não foram trocadas no puteiro, elas foram trocadas no FEBEM, né?
Verdade.
Então, e o último hug minimalista, mas não menos importante, vai para Isabela Cabral, que revelou que é mais velha do que Alisson de PLL, que só tem 15 anos.
Por isso que ela parece cada dia mais jovem.
Gente, a mina tinha o quê? 11 anos que ela gravou o piloto de PLL?
Sei lá, olha, eu não
sei. E se o PLL tá na segunda temporada, e esse filme já tá exibindo há 5 anos, né?
Mas você tem que ver uma coisa, né? Que piloto vai ser na segunda temporada, mas que começou há umas 4 Summer Seasons atrás, né?
Exatamente.
Olha, eu acho que a gente fica por aqui, porque uma hora a gente tem que terminar esse podcast. Por mais que a gente queira fazer ele eterno e desafiando toda a sociedade podcast, que diz que podcast só pode ter uma hora, e a gente quebra toda semana esse paradigma por aqui, a gente vai embora, porque a gente também tem fazer xixi, né? Uma hora. Então, gente, é o seguinte, beijo para todos vocês. Mandem e-mail pra gente no seriadores@gmail.com. Aceitamos em vídeo e em áudio. Pode escrever também se vocês quiserem, mandar sinal de fogo.
Não, mas manda em áudio e manda em vídeo. E vejam um vídeo de Cirilo.
Ai, tchau.
Tchau.